Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP, e com o Felipe dessa vez. Fala, Felipe.
Fala, MP, tranquilo?
Tamo aí, cara, tamo aí. É, você tá no sul, eu tô aqui. Ninguém mudou o título de eleitor, os irresponsáveis. Eu tô justificando várias eleições.
Não vou justificar, eu vou votar.
Ah, você vai votar dessa vez?
Vou.
Você vem pra São Paulo ou você tá aí?
Não. Vou pra São Paulo votar.
Ah, tá, boa. É, então é isso, esse fim de semana, né? Então esse é o programa pré-eleições aí, pré-mudança forte no Brasil. Tomara que o pessoal vote consciente, né? Faça o dever cívico aí, dê uma googlada antes nos candidatos pra não dar merda depois.
Plano de governo.
É, pra não passar 4 anos reclamando, né? É isso aí. É, hoje o Eli não tá aqui, mas ele volta provavelmente semana que vem ainda no mesmo bate-horário, mas bate-canal como sempre. É, sobre a stream, ainda não vamos dar datas também para o retorno da stream dele lá na Twitch, porque ele está pensando em mudança de horário, ele está trabalhando em casa também com a reforma da casa dele, né, para receber o Gael. Então não dá para dizer ainda o dia específico, mas quando voltar nós avisaremos nas redes sociais. E falando nelas, o Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast, Felipe?
Porque aqui é BR.
Isso. Olha, sobre o programa passado a gente conversou sobre Commander Legends, né? Cara, mais de 350 cartas nessa coleção. Então fizemos aquela varrida, falamos o que vem no booster, o que não vem e tal. E o Rodrogas lembrou pra gente nós falamos muito sobre lendas que estragam boosters, sabe? Aquelas raras e míticas que não valem nada e aí você abre e fica triste.
Sim.
É, acontece muito, né? E nós realmente falamos de vários exemplos dela. Só que ele lembrou que tem 2 slots específicos para cartas lendárias nesse draft booster. É verdade, né? Até para equilibrar a questão de você escolher o seu comandante, né? Então, não necessariamente abrir essas cartas vai estragar o booster. Só se você abrir elas no slot específico de rara ou mítica, né? É, ele até falou que, de acordo com o texto dele aqui, que não vem lenda nesse slot de rara ou mítica, né? Só vem lenda nos 2 slots de lenda. Mas eu fui atrás e não encontrei informação sobre isso. Eu acho que pode vir lenda nos outros slots também, tá?
Será que pode vir 3 raras estraga booster?
É. Não, 4, porque também tem uma foil garantida em cada booster. Tá?
Meu Deus, imagina ganhar 4 foil, 4 raras e traga booster.
Mas olha, cara, por R$35 não tá tão caro. A gente já viu dólar mais baixo do que ele tá hoje e booster de Master Set mais caros. Tá?
Não, é só pra não perder a piada.
Até que tá valendo a pena. Uma outra coisa que os nossos ouvintes aqui, apoiadores no grupo, falaram que o bicho de cascata de 4 vezes, aquele bicho 10 manas, 8-8, cascata 4 vezes no verde, ele é bastante jogável sim, ele até pode ser um finisher, de acordo com eles. Como eles jogam mais Commander Multicolor Multiplayer do que eu, então eu confio na análise deles, tá? Pra dizer que o bicho realmente, então, é bom. E o quiz da semana... Dessa vez é sobre um tipo de carta que teve uma vida muito curta, né? Teve aí, acho que 2008, um pouquinho para frente, teve um tipo de carta chamado Tribal. Sim, foi um super tipo, junto com Mágica Instantânea, Artefato, Encantamento, que a Wizards abandonou rapidamente, né? Mas teve algumas cartas lançadas, assim, com esse super tipo aí. E não, a distribuição entre as cores não foi igual, tá? Então, Felipe, qual é a cor que tem mais cartas do tipo Tribal? A resposta lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, eu brinquei aqui no programa com o Juliano sobre o que dá pra fazer pra melhorar o Magic, né? Um sonho aí seria talvez colocar o Neymar pra jogar Magic. Já pensou? Quanta gente nova iria entrar, né? O problema é que o Neymar foi banido da Twitch essa semana. Eu acho que ele joga um FPS lá e ele foi banido. Então essa é a piada, já não dá mais pra trazer.
Ouvi dizer, mas não souberam falar o motivo.
Então é melhor não falar aqui, né? Você fala em off depois.
Não sei o motivo.
Nem ele sabe. A Twitch baniu ele sem dar motivo. Coitado dele, né? Como é que ele vai ganhar a vida agora?
Não vai se sustentar agora.
Pois é, então o sonho de ver o Neymar jogando Magic na Twitch, pelo menos por enquanto, está fechado.
Foi adiado.
É, um outro sonho também que foi quebrado foi o Money Strike, né? Aquele joguinho. Nós jogamos, nós até falamos bastante dele, né? Criamos uma guilda lá no Money Strike e ele vai ser fechado. Tá, em um ano, basicamente, de funcionamento, o Money Strike vai ser fechado. Tá? Em fevereiro de 2021, ele já não vai receber mais atualizações e, a partir de agora, não vende mais nada dentro do app. Tá? Não sei porque era um joguinho legal, mas, pelo jeito, não caiu no gosto das pessoas.
Foi igual o joguinho, a versão dele Star Wars, que eu comentei. Mesma coisa, ficou um pouco de tempo, aí pararam, mantiveram tempo. E o pessoal para de jogar, né?
Eu penso que o pessoal enjoa rápido, né? Se bem que as partidas são rápidas e tem diversas estratégias, tem um meta dentro do jogo, sei lá, é tipo Clash Royale jogo assim, né? Eu achei que ficou legal o jogo, apesar de no meu celular não rodar bem, por isso eu parei de jogar, mas se meu celular rodasse bem esse jogo, eu acho que eu estaria jogando de vez em quando, sim. Mas não comprando nada, talvez seja esse o problema também, né? Jogo gratuito é foda.
Eu gostei bastante, assim, é o mesmo esquema do Star Wars, é bem parecido, né? Quando eu comentei na época que lançou, né?
Uhum.
Eu jogava de vez em quando, né? Mas pra manter ativo, você precisa de uma coisa muito... Cara, muita gente jogando, muita coisa nova no jogo. E é uma coisa que eu sentia assim, demorava um pouco pra lançar coisa nova. Talvez eles não estavam tendo tanto distribuição quanto queriam, e isso atrasava coisa e desanimava as pessoas, e acabou indo mais cedo do que se imaginava.
É verdade, infelizmente, né? Esse vai sumir, mas o Magic Legends vai chegar em 2021, pelo que tudo indica. Esse sim é o MMO, né? Vamos ver o que acontece. É uma outra coisa que o livro de arte de lendas de Magic, né? Magic Legends, a Visual Story, já está disponível, né? Foi lançado no finalzinho de outubro. Se você entrar no site da Amazon, por exemplo, você vai ver lá, né? Até que tá barato, tá $17 o livro. Eu tinha encontrado aqui um vendedor, eu não sei se era a própria Amazon, né? Algum outro vendedor, que tava com free shipping para cá, pro Brasil, tá? Talvez seja por causa do meu Amazon Prime. Eu não usei ainda o free shipping que ele dá, né? Mas eu tô vendo agora aqui, não, ele tá cobrando pelo Amazon Global Shipping, que sai $13. Então é quase o preço de um livro novo, tá? Ele tem quantas páginas aqui? Tem 256 páginas, tá? As críticas, tem críticas boas e críticas ruins, tá? Bom, mas quem gosta de lendas aí, é uma boa pedida, né? Se der pra pegar esse livro...
Oi? Eu gosto muito dos artbooks.
Eles agora são livros de história também, sabia? Eles têm bastante texto sobre os personagens que estão neles.
Se der bem legal.
Se der para conseguir, né, pelo próximo aí dos $20, né, sem esse peso do frete, eu acho bacana, tá? Acho que vale a pena sim. Mas, infelizmente, ainda não vi vendedores aqui no Brasil, né? Quem sabe as lojas possam importar.
Quem sabe.
Bom, vamos para a Liga Magic, porque tem artigos... O primeiro artigo é do Eli, ele fala sobre iniciando no Pauper. Então, se você conhece alguém que está pensando em começar a jogar Pauper, indique este artigo. Se você mesmo, né, pensa em começar no Pauper, leia aqui esse artigo, tá? Eu acho que ele está acessível... Principalmente para jogadores mais experientes, né? Tem cartinhas aqui mais clássicas e tal. Que mais? Ainda na Liga Magic, vamos falar de Standard, então. Ô, Felipe, sempre é bom ver um deck monocolor. Eu gosto de deck monocolor no Standard. E deck monocolor que usa a mecânica de devoção é melhor ainda, né? Porque ele tá se aproveitando, né, de jogar com monocolor. Numa época em que a gente acabou de sair aí do 5, o 4-color... um NAF, né? Ter decks monocolor aí é bem bacana de ver. E o Rudá escreveu um artigo aqui sobre um dos decks que são, né, até entre os mais fortes do formato, que é o Mono Verde Comida, tá? É um deck que é basicamente, né, raras.
Um deck vegano.
É um deck vegano. É basicamente mono raras aqui, só que dentro do Arena eu acho que ele ainda é meio que budget, porque de mítica, eu contei aqui quantas tem, cara, pouquíssimas míticas, né? Ele tem 8 míticas no deck, só que apenas 5 no main deck. E as 5 do main deck são a Spellland, mítica, e o Grande Círculo. Tá? Mas o resto, a maioria das outras são cartas raras. E é um deck que funciona bem, é um deck agressivo, né? Mata com bichos, então é bem simpático. Tá? Para quem joga histórico, né? Dá uma olhada, porque o Sanduíche escreveu um artigo sobre a introdução de Kaladesh Remastered, o que vai acontecer no histórico. Tá? o que, que ele fez? Ele pegou, ele estimou aqui diversos decks que podem surgir no histórico, tá? Ou decks que são do histórico e foram adaptados com as cartas novas de Kaladesh Remastered, tá? Essa época aqui nós ainda acompanhávamos bastante Standard, né, Felipe? E dá pra ver aqui algumas coisinhas que ele trouxe, por exemplo, o BG Counters. Lembra do BG Counter, do Mar, do Veículos? Lembra dele?
Lembro, tem um deck de energia também.
Deck de energia, é deck de presente da dádiva do Deus Faraó, né? Também. Uhum. Ele faz adaptações aqui ao Mono Black do histórico e também, esse é o mais importante, acho que tinha muita gente esperando por isso, ao Azorius Auras, tá? Ele faz aqui uma lista de Azorius Auras, por quê? Porque saiu o Surround, né? Que é uma carta muito forte para esse deck. Então, sim.
Mas
é
o
bom
deck já era legal.
Oi?
O deck já era legal, com uma versão meio capenga.
É, agora tá potente, né? Tá potente. Não é tão caro assim, não, né? As auras são todas incomuns ou comuns. O que tem de raro aqui é o que? O Saran, a dançarina, a Spirit Dance, né? A Core Spirit Dancer e a Mana Base, né? Então, acho que não tem nenhuma mítica, né, aqui no main deck.
Não.
Nem a Lurus, que é o companheiro, é mítico. Então, tá bem de boa de montar. É uma boa pra quem quiser jogar histórico. O que mais? O Jefferson escreveu também na Liga Magic sobre o impacto da Lotus de Joias no Commander. Tá? Ele fala bastante sobre CDH, né, que é uma comunidade forte, inclusive teve ou vai ter o evento com o Gavin Verhey. Então ele descreve aqui sobre o impacto dessa e de outras cartas também no Commander Legend. Né? Mas eu acho que é isso que todo mundo está querendo saber, né? Quais, para as pessoas que estão acostumadas a buildar nesse formato, principalmente CDH, né? Quais decks ela vai entrar? Será que é necessário ter na sua pool? É importante ler esses artigos e discutir isso para saber se vale a pena o investimento de quase uma box, viu, Felipe? Quase uma box por uma carta.
Complicado. Diria eu.
Não, para mim a conta não é complicada, a conta é fácil. A resposta é sempre não. Não compre uma carta dessa.
Não sei. Não duvido que comece a vir todo pré-con de Commander. Por que não?
Olha, se for... Poderia, tá? Poderia. Assim como Sol Ring, você diz.
Sim, como Sol Ring.
Poderia, se for... Se for Commander de até 3 cores. Eu acho que poderia. A Wizards não vai fazer isso, né? Ela vai querer colocar em um produto mais especial.
Mas... Mas poderia.
Poderia, bem lembrado. E no Magic Digital tem notícias legais. Olha só, no Magic Arena soltaram o artigo do State of the Game, né? De novidade tem o quê? Drafts de Kaladesh Remastered, tá? Vão fazer, inclusive vai ter um desafio de draft de Kaladesh Remastered, vai ser de 28 de novembro a 1º de dezembro, vai ser bem curtinho esse desafio, tá? E é uma paulada para entrar, cara, 15 mil de ouro, tá? Ou 3 mil gemas, tá? 3 mil gemas é equivalente a 2 drafts. Tá. Se você atingir 6 vitórias, você ganha 20 mil de ouro e 40 boosters de Kaladesh Remastered. Tá? Esse é o desafio. Você vai jogar até ter 2 derrotas ou 6 vitórias. É caro.
Mas é bem recompensar se ganhar também.
É draft de Kaladesh Remastered, né? Não tem algumas cartas, tem uma carta nova só de fora, mas... Pra quem lembra do bloco de Kaladesh, tá? Dá pra sair na frente. Pra quem lembra do formato de bloco de Kaladesh. Se bem que ali você draftava primeiro 2 boosters de... como é que é o nome da segunda coleção? Aether Revolt, né? Revolta do Aether.
Isso.
E o último booster era de Kaladesh original, né? Na época dos blocos era assim. Aqui não, né? Aqui são 3 boosters dessa coleção gigantesca, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que...
Só jogando.
Em termos de velocidade do formato, de passar em teste vanilla, dessas coisas, eu acho que...
Se mantém.
O pessoal... Pode sair na frente. Legal.
É um fim de semana aí pra queimar suas gemas.
Falando em queimar gemas, nesse mesmo artigo aqui eles falaram que o Arena Open de dezembro será dia 12 de dezembro e será histórico. Tá? Obviamente porque eles querem fazer com que as pessoas queimem gemas nos boosters de Kaladesh.
Que coincidência, né? Um final de semana. Achei uma coincidência muito intrigante lançar o Kaladesh dia 1º de dezembro e fazer o Arena Open histórico dia 12.
Daí, 2 semanas.
Não, tem que ser. Não, é brincadeira, tem que ser assim mesmo pra estimular o pessoal a usar as cartas novas e a montar deck novo, né? Não, o pessoal estimular um pouquinho, né? O pessoal a inserir as novas cartas no formato.
É o jeito, é o jeito. É, sobre MOL tem bastante novidade também, né? Commander Legends vem pro MOL e dessa vez eles reformularam a forma de se jogar multiplayer no MOL. Tá? É, tanto é que eles vão fazer eventos de Commander Legends com multiplayer. Tá? Draft de Commander Legends com multiplayer lá. Tá? É, vai ter premiação espalhada, esse tipo de coisa. Tá? É, só porque nós falamos no programa passado que o tipo de jogo que Commander Legends traz não se traduz muito bem para o digital, né? Só porque nós falamos isso. Mas mesmo assim eu acho que se mantém, sabe? É, o MOL não emula muito bem a experiência do Commander multiplayer, porque você tem que parar e digitar, em vez de falar e olhar as pessoas, enfim. Eu acho que esse tipo de coisa afeta bastante. Fora que a interface é uma porcaria, tá? A interface do MOL já não é das melhores para um X1. Quando tem quatro jogadores, Felipe, fica bem atravancado.
Acho que mais nem isso, né? Qualquer experiência multijogador é bem... já sofre bastante no próprio Arena 1x1, no MOL 1x1. Multiplayer você perde muito, né? Toda essa parte mais conversa, diplomática, sofre demais com esse tipo de formato.
É, mas eles vão tentar. Eles investiram bastante, né, nessa transformação e eles vão tentar sim, tá? As cartas
sim,
de...
Oi? Eu acho importante, assim, tem que tentar fazer o melhor possível, né?
Tem público para tudo, né? Nós estamos descobrindo aí que há coisas que não ressoam com a gente, por exemplo, que somos das antigas, podem atrair o pessoal mais novo. Né?
Assim, hoje a gente não consegue se encontrar por conta da pandemia e tudo para jogar um multiplayer. Isso aí é uma saída. Pode não ser o ideal, nem o que a gente mais quer, mas é um jeito de resolver o problema.
E é só um pouco mais barato do que no papel. Por incrível que pareça. As cartas vão estar no sistema dia 18 de novembro agora, tá? Então, o pessoal do Pauper, né? Assim que der a atualização do MOL, provavelmente já vai contabilizar as quedas de raridade, tá? Então, é bom ficar de olho aí. E os eventos começam no dia 19, tá bom? Vai ter Phantom e vai ter normal. A liga normal de Commander Legends vai ser 20 tickets para jogar, tá? 20 tickets. Mas você fica com as cartas, né? O Phantom serão 10 ticks. E eles aproveitaram para explicar como é que vai funcionar mesmo esses jogos multiplayer. Como é que você define quem é campeão, quem é segundo, quem é terceiro, né? Vai ser assim, olha a bagunça, Felipe. Eu acho que vai dar merda isso aí, como dizia o Capitão Nascimento. É o seguinte, vai ser por votos. Então, cada jogador que é eliminado da mesa tem direito a um voto. E ele vai votar em quem ele acha que merece ganhar o voto dele. Quem foi o melhor oponente dele, tá? O vencedor da mesa, o último jogador a ficar na mesa, ele ganha um voto automático, tá? E ninguém pode votar em si mesmo, tá? Então é assim que você define. E o que acontece numa liga? Você vai jogar 3 partidas com 4 jogadores, né? Então, no máximo, você pode acumular 12 votos, no mínimo 0. E é nessa escala entre 0 e 12 votos que você espalha a premiação da liga, tá? Eu acho meio estranho, pode dar abertura aí para algum tipo de trapaça, né? Pode ter um grupinho aí de 3 amigos que entra num horário da madrugada em que não tem mais ninguém e eles jogam com mais um outro coitado que aí não vai receber voto nenhum e eles ganham mais premiação. Pode ter esse tipo de gambiarra. E mesmo assim, eu acho que não é, sei lá, o Commander de papel não é por voto, né?
Então, é estranho.
Uma
mas
coisa...
será que foi pra... Não, mas eu pensei, será que é pra o cara chegar, todo mundo se voltar contra um e aí dá problema e tal? Mas não, isso não tira esse efeito, o cara pode botar no mesmo. Porque se fosse de outro jeito, os 3 podiam pegar e eliminar um jogador de fora primeiro e ele ficar em último.
Mas esse jogador que foi eliminado, ele vai ter que votar em alguém.
Não, sim, eu tô falando assim, se fosse de outro jeito, por exemplo, por ordem que saiu da mesa, poderia muito bem ter os 3 se juntarem, mas também dá no mesmo, no fim. Não...
Mas se tem eu...
O cara tem um voto, mas tem que dar em alguém.
Se tem eu, você e o Eli, e nós combinamos de não votar na quarta pessoa que nós não conhecemos, nós vamos votar em nós mesmos, e essa quarta pessoa não pode votar nela, né, significa que automaticamente ela perdeu na mesa, né, e nós três vamos acabar nas 3 primeiras posições, né, e nós podemos até combinar de acumular votos em um de nós até, para poder ter mais
votos. Mas você também poderia combinar dos 3 eliminarem primeiro a última pessoa.
Pode também. mas acho que não tem...
Poderia fazer isso.
Como é por voto, não importa muito. O resultado em si da partida não importa muito. Assim, importa só porque o último colocado ganha um voto. Mas até o fato de a gente estar discutindo isso, eu acho que mostra que o sistema pode ter problemas.
Devia ser alguma coisa do tipo, quem der mais dano ganha um voto, quem baixar mais vezes o commander ganha outro voto, sei lá, qualquer coisa assim. Um voto não, ganha um ponto, ou qualquer porcaria.
Por ponto, por eliminação, tudo bem, aí é mais normal.
Elimine um jogador, faça X coisa, bote não sei quantos terrenos. Tem uns achievements aí, quando achievement você vai ganhando um pontinho.
Poderia ser assim, eu acho que tem coisa parecida em evento de papel, tá?
Não sei.
Vamos ver o que acontece. Uma coisa boa, de ter essas ligas é que a gente vai começar a ter acesso a listas de decks também, né? Não sei se vai ter resultado de liga, acho que talvez tenha, resultado de liga, mas para saber quais os decks mais competitivos, mas mesmo assim o resultado, os tops das ligas não são necessariamente os melhores ou os mais competitivos, por conta dessa questão do voto, mas pelo menos vai dar para saber, com base nas listas, o que tem sido jogado, o que as pessoas têm levado para a mesa do MOL, enfim, é uma experiência aí. Uma outra coisa que o pessoal reclama muito em multiplayer é que tem gente que, passou meu turno, então eu vou beber uma água, vou no banheiro, e aí você esquece de passar prioridade, tá? E normalmente no MOL ele vai pedir prioridade a cada turno de cada jogador. Então eles introduziram ali um menu alternativo para o multiplayer em que você pode programar paradas para um jogador específico, para dois ou para os três, tá? Então você pode controlar isso. É claro que eles não criaram grandes atalhos para isso, porque o MOL ele precisa necessariamente emular o Magic de papel, então não é tipo Arena que vai passar automaticamente, se o jogador não entrar lá e não programar as paradas ou a falta de paradas, o jogo ainda vai se comportar da maneira padrão, tá? Então, a não ser que as pessoas estejam atentas a isso, a entrar lá nas configurações do MOL antes da partida e mudar essas paradas, ainda corre-se o risco de ter muita demora, muita espera entre uma jogada e outra de cada jogador. Isso aí me irrita profundamente, assim, por isso que eu passo longe desses jogos no MOL, cara, bem longe.
Não sei, talvez aconteça alguma coisa, mas eu acho que o pessoal que jogar mais não vai ser tão comum, imagino. E quem gosta muito de jogar isso vai estar com programado,
Pro pessoal mais experiente, eu acho que não vai ter problema, não. E eles também anunciaram, olha só, vai ter um torneio chamado Magic Online Championship, o MOX, de 2019, agora em novembro de 2020. Bacana isso? Pode isso, Arnaldo?
Não sei, se é sempre um ano depois, ainda não virou o ano, pode.
O torneio vai ser...
regulamento debaixo do balanço.
E tá meio bizarro, vai ser entre 13 e 15 de novembro, ou seja, agora, esse fim de semana, Tipo, do nada, hoje vai ter MOX, fim de semana. Quem vai participar? 24 jogadores, não tem brasileiro, tá? Mas vai ter transmissão, tá? Eles vão disputar $250 mil em premiação, sendo que todos eles ganham premiação. Os últimos seis ganham $5 mil cada um, tá? Então, só de aparecer você ganha $5 mil, né? O campeão ganha $50 mil e vai ser um torneio dividido em 3 dias com 3 formatos. Dia 1, eles vão jogar 3 rodadas de cubo, Cube Draft, 4 rodadas de Modern. Dia 2, 3 rodadas de cubo, 4 rodadas de pioneiro. E no último dia vai ter um corte pro top 4 e aí o top 4 vai jogar Modern e pioneiro, tá? Essas partidas vão ser uma de Modern e uma de pioneiro, e necessitando aí de um tiebreak, o jogador que tiver no seed mais alto, que tiver a vantagem ali, que entrou mais alto, entrou melhor no top 4, ele vai escolher qual dos formatos ele quer disputar a última partida. E tem transmissão, tá? O que você acha dos formatos?
Eu acho interessante. Eu gosto de torneio com mais de um formato assim, com uma escolha. Eu cubo, não sei que formato você escolher para draft, não sei.
Eu acho curioso chamarem cubo, sabe? Porque os 24 jogadores que se classificaram para o MOX, nem todos eles se classificaram jogando limitado, tá? O pessoal que joga MOL, tá mais acostumado a jogar construído, tá? Tem alguns ali que vieram através de eventos limitados, mas alguns deles tem gente até que veio do Pauper, pra você ter uma ideia, tá? Pauper, Vintage, Legacy, tá? Então eu acho estranho. Eu acho estranho jogar Cube Draft, porque não é também um formato que todo mundo gosta. Eu adoro, eu tô louco pra ver profissionais jogarem o formato que eu mais gosto, que é o Cubo. Mas eu não sei se é isso que é o melhor para eles.
Não, mas não era a ideia do tipo do que tinha antigamente, que tinha de rodada de draft, de construído, ou de mais de um formato, que o jogador de Magic, para ser o Championship, o World Championship, tinha que saber todos os formatos.
Mas, tipo,
eu acho que é nessa linha.
É, tinha em Invitational, por exemplo, né? Tinha mais
no torneio festivo. Não era só Invitational. Cubo, não era só Invitational.
Cubo tinha Invitational.
Cubo sim, mas poderia ser outro draft. No caso, estão colocando Cubo.
O meu problema é colocar o Cubo aí, entendeu? Eu não sei se para os jogadores é o melhor. Se deve ter até bastante reclamação já no Twitter, é que anunciaram isso hoje, então eu não varri o Twitter para ver como foi recebida essa notícia, tá?
É um championship online no mall, onde muita gente joga Cubo e é uma das grandes atratividades do jogar mall hoje em dia.
Isso é.
Por que você vai colocar o teu draft? Eu quero jogar draft de coleção vigente, eles colocariam no Arena.
Tem uma tradição em draftar a coleção vigente, né? Limitado sempre foi parte dos Pro Tours, por exemplo, né?
Uhum.
Então, né, seria talvez um callback a essa tradição.
Eu acho que foi um meio termo, que foi hoje em dia quero draft coleção vigente, eu falo que é o Arena, e ao mesmo tempo eles querem manter essa tradição, então colocaram o Cubo.
Pode ser. Um outro problema que eu acho que eles devem ter é que, cara, o Cubo ele não é tão intenso em habilidade. Ele tem muita variância, tá? Muito. Dependendo da estratégia que você escolhe, você pode ir de Mana Mox, Canal e Eldrazi no turno 1, ou ir para uma estratégia mais control, tá? E você pode vencer do nada com uma estratégia ou flodar, né? Ou não encontrar a vitória de jeito nenhum com ela. Mas varia bastante o resultado. Então, não premia muito, né, o estudo do formato ou o treino dos jogadores. Isso me estranha um pouco também.
Ah, tem, cara, não sei. Tem mais sorte que um draft de coleção vigente? Com certeza. É só sorte? Não é.
Não é só sorte, mas é muito mais sorte do que um formato atual, sabe? Que você tem acesso o tempo todo, inclusive, né? Não é esporádico como o Cubo. E que você consegue desenvolver as técnicas para ir melhor do que o jogador médio, o jogador que não treina o suficiente, sabe? Eu acho que não tinha outra forma de fazer isso, né? Mas se você for ver, Felipe, o foco que eles deram em Cubo, vai ter mais rodada de Cubo do que rodada de Modern ou de Pioneiro, tá? Para quem não for pro top 4, tá? Então, sabe, você se mata jogando Modern ou Legacy ou Vintage ou Pauper para se classificar para esse torneio. E aí, na hora, ele vai pedir para que você jogue quatro rodadas do seu formato em meio a 14 rodadas. Né?
Não,
assim, seis delas são de formato que você nem pode treinar quando você quiser.
Cara, isso é normal.
De vez em quando.
Isso é normal. Rodada de draft, se você tem dois formatos suíços, sempre vai ter mais rodadas do formato de draft. Que eles poderiam, talvez, ter colocado uma de cubo e outra do coleção vigente. Ou usar um Modern Cube ou algum outro cubo um pouco mais... menos combocêntrico, talvez. Mas. E outra, eles poderiam também liberar, né? Pro pessoal treinar. Não sei. Deixar um tempo aberto aí.
Então eles abriram há pouco tempo. Né? Então, avisando agora, eu não sei há quanto tempo eles sabem, né? Desses formatos, devem saber já há algum tempo também. Mas eu estranho. Eu adoro, né? Eu quero assistir eles draftando, mas eu acho estranho. Mas é isso, né? Isso encerra, então.
Isso é ousado, mas eu gosto da ousadia.
Exatamente.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Bom, Felipe, como The Legend está chegando, vamos ver as mais caras, né? A Lotus de Joias, o preço médio dela ainda está lá, mais de R$600. Tá? Tem loja vendendo por R$550. Vamos para cartas mais razoáveis, né? Mana Drain. Mana Drain na Liga Magic, R$340 na loja mais barata, preço médio R$408. Uma Mana Drain, cacete, é caro ainda. Ainda bem que só vai uma também.
Essa é a vantagem.
É. Tutor Vampírico é um dos melhores tutores do cubo, né? Não é banido. Tutor Vampírico, o mais barato, 200, ali em torno de R$250, tá? 240 tem uma loja ou outra vendendo. E entre
considerando $60.
É, então aí tá razoável. Considerando as cartas novas, né? É, em quarto lugar aqui, a carta mais, entre as mais caras da coleção, é o Furacasco. Olha só, o Furacasco venceu o Agente da Oposição, né? Ele tá com o preço médio de R$200. O Furacasco é aquele tritão pirata azul, que tem o lampejo, e quando o seu oponente for comprar mais de uma carta, você coloca uma ficha, ele não compra e você coloca um tesouro no lugar, tá? É, ele tá R$200 em média. Tem loja mais barata vendendo por R$175, tá? O Agente da Oposição, que eu comentei agora, ele está a preço médio de R$170 apenas. Olha só, bem mais barato. Né? E o preço mais barato da liga aqui é R$150. Até que está atingível. É que, olha só, essas cartas são raras, né, Felipe? Se você for ler todas as outras, elas são míticas, tá? Então, realmente são raras aí que se destacam. Tá? Eu não sabia que o armário de pergaminhos, como é que é o nome? Scroll Rack, é tão caro. Essa carta não jogava nada antigamente, né? A pessoa não dava muita bola pra ela. Tá mais cara que o Agente, cara. Tá R$190.
Dá muito trabalho usar ela.
Ela é ótima no cubo, eu consigo ver, mas... No cubo, olha, no Commander, mas... Caramba.
Ah, que dá muito trabalho ficar usando ela.
Por quê?
Porque tem que ficar exilando, voltando, exilando.
Ah, é ótimo. Se você tem como embaralhar o Grimório, fetes e coisas assim, pô, fica ótimo. Que mais? O Sakashima das Mil Faces tá ali depois do Agente da Oposição, e a Corte da Generalidade, que é a Corte Verde, é a corte mais cara até o momento, preço médio de R$100 na Liga Magic, tá? Então tá aí as cartas de Commander Legends. Eu acho que tende mesmo a estabilizar nesses preços aqui, principalmente para cartas como Mana Drain e Lotus de Joias e o Tutor Vampírico. Tá? Que mais? Seguindo aqui a ordem das cartas, das coisas interessantes em ano de pandemia, Felipe, eu estava pesquisando o preço de deck box em lojas e na liga. Tá? Deck box a mais, né, barata que você consegue, tá? Que protege alguma coisa ali, é uma deck box de plástico da Central, tá? Custa R$20. É uma deck box bem baratinha de plástico, R$20. Ela cabe... Oi?
Acho que não mudou muito o preço, né, desse esquema. Acho que
sempre foi meio padrão, né?
Talvez fosse 15, sei lá.
Essa deck box, ela cabe 75 cartas com double sleeve, né? Você coloca aquele perfect fit e o outro shield por cima. Normalmente, você já usou essa deck box? Ela estraga rápido, né?
Eu não usei da Central, mas desse estilo eu usei várias, assim. A maioria dos meus já tá nesse tipo de deck box.
E como é que é a durabilidade?
Cara, se você não vai... Se for que nem eu, que não vai pra loja todo final de semana, é boa.
Ah, então, olha aí.
Agora, só que assim, né, se jogar muito, ela acaba estragando. Mas, como custo-benefício, eu acho bem ok.
Porque R$20, né, e aí pro pessoal que tiver mais grana pra investir, eu encontrei umas opções legais. Tem, por exemplo, tem uma chamada, o nome aqui, de acordo com a liga, né, você tá vendo aí a foto dessa Dex Protection Creation Line Large, né?
Sim, eu gosto dela, acho legal.
Muito legal essa ideia aqui, é da Dex, né? Eu não gosto muito do plástico de pasta da Dex, mas essa deck box, pelo menos aqui, né, parece bem reforçada. Ela cabe, ela tem aquele fecho por imã, né, o fecho magnético. Isso. E ela cabe 175 cartas com double sleeve, ou seja, um deck de Commander e um deck de construído, né? Além de ter espaçozinho ali que você consegue colocar dado e tal. Né? Bem bacana. É, tá custando R$210, tá? Só encontrei em uma loja, que é curioso, né? Só na toca do
Batista. A desse estilo... tem de outras marcas parecidas. Desse estilo de plástico custa R$40, mais ou menos, né? Eu gosto bastante.
Tem de plástico? Cabe 175 cartas?
Acho que são 160 cartas, se eu não me engano. Ou por aí. Mas é que tem dois lugares para colocar deck. Eu gosto bastante para usar em pré-release.
Ah, sim. É
naquele esquema da plástica, só que com dois lugares para guardar deck. Aí você consegue usar o que tá jogando e a pool do outro lado. Então fica tudo ali dentro do mesmo. A caixinha compacta. Então, só para pré-release ela dura para sempre. Assim, durou bastante. Eu usei em vários e ainda tá aí, tá inteira.
Tem uma que é top de linha, que cabe 200 cartas com double sleeve, tá? 200, ou seja, dois decks de Commander. Esse é pra quem não joga T2 ou Modern, né? Que é da Central. Eu encontrei aqui na Bazar de Bagdá, por exemplo, tá R$200 essa, tá? Essa também tem o fecho magnético, tá? Ela é bem protegida. Eu vi lá quando eles expuseram no último evento, acho que foi no último GP, ou Magic Fest, né? Eles colocam textura antiderrapante, resistente à água, né? Tem uma bandeja com acessórios que é removível, inclusive. Então essa é legal, né? E assim, deck de Commander, né? Você normalmente não leva um só. Os comandeiros que são viciados, que passam o dia inteiro fazendo isso, né? Eles levam mais de um. Então, sei lá, né? Levar dois de uma vez assim, numa caixa dessa bem forte, acho que vale a pena. Porque se você está investindo milhares de reais em um deck de Commander, né? Por que não colocar em uma caixa que protege caso a proteção da tua mochila falhe ou caso caia no chão mochila, alguma coisa assim, né? Até ali na mesa, o raspa-raspa, né? O abre e fecha.
Uhum. Esse estilo torre de caixa mesmo para um deck, né? No caso, aqui essa para dois, é muito bom para quem tem deck assim Modern, tem um dinheiro a mais ou quer gastar para deixar guardado. Ou ter. Eu mesmo tenho uma deck box um pouco melhor, não é desse estilo, né? É das de flip mais simples. Que quando eu vou pro torneio eu uso essa deck box, mas em casa todos ficam na de plástico.
Ah, boa, boa, boa dica. Boa dica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma usar uma deck box dessa aqui? Essa cabe 200, então é feita provavelmente para dois decks de Commander. Dá para usar para decks de construído? Tipo, colocar três decks construídos nela? Tem a divisória para isso?
Ela é divisória, são duas bandejas para carta.
Ah,
essa é específica.
Então você precisa se virar, colocar tipo um marcador ali, um shield de cor diferente.
São duas bandejas para 100 cartas, se não me engano.
Você pode colocar, tipo, um deck, sei lá, pra colocar três decks, você vai ter que dividir um dos decks nas duas, né?
Eu não tô lembrando, assim, exatamente como é que ela era, mas se ela é igual a que eu tô lembrando como é que é, ela são, na verdade, são duas bandejas pra 100 cartas, mais a bandeja pra dados.
Certo.
É isso mesmo, peguei uma foto aqui, é isso aí. São duas bandejinhas pra 100 cartas, mais uma bandejinha pra dado.
Então, se você quer levar três decks construídos, você precisa dividir um dos decks nas duas bandejas. Né?
Isso.
É, tá. Dá pra fazer.
Vou usar dois decks construídos e.
Dá pra fazer. com shields diferentes dá pra fazer, sim. Ou com uma divisória também, né?
Se usar. Mas se tiver token, essas coisas, acaba usando. Aí você pode botar um bloquinho. Sei lá.
Bom, bacana. É um acessório bonito também, né? Eu gosto dessas coisas diferentes.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Formato que nós quase não falamos aqui, olha só, ignoramos o pioneiro por muito tempo, né? Mas teve um showcase challenge nesse fim de semana que traz aqui algumas coisas interessantes sobre o formato, tá? Campeão do showcase challenge foi G-Sky Fires Polymorph. Olha que bizarrice. Ele lembra o deck T2 de Polymorph. Eu digo Polymorph, mas é baseado em vermelho, né? Ele usa o Luca, o Plodinauta, que tem a habilidade de Polymorph, e também o Transmogrify, que é o Polymorph do vermelho, tá? A única criatura que ele vai encontrar são três agentes da traição, que estão no main deck, tá? E o restante do deck é mais controle, é mais cartinhas que põe ficha, né? Tem quatro homens azuis, quatro homens brancos, né? Tem muita carta do standard aqui nesse deck. Oi?
Super Friends juntos.
Tem um pacote de Super Friends aqui, Narset, Trifere, é um G-Sky Control. Interessante é que ele tem o Iorion, tá? Como companheiro, tá? Sim, é um deck de 80 cartas. E o mesmo deck aparece aqui duas vezes nesse top 8, tá? Mas sim, ele foi o campeão. Segundo lugar, única cópia do Mono Green Devoção do Pioneiro, tá? Em segundo lugar, aqui foi o finalista desse Showcase Challenge, tá? É interessante, Mono Green Devotion, né? Um deck bem direto, né? bem linear, assim, a gente sabe direitinho o que ele quer. De cartinhas novas aqui, deixa eu ver, tem Nyctus, tem Wolf of Heaven. Ah, ele tá usando o Juramento da Nissa, que se não me engano foi desbanido recentemente, né?
E a... Um bom ramp, né, pra esse tipo de deck.
Sim, é verdade. E uma jogada de turno 1, né? Você tem Elfos de Lanoir de turno 1, Elfos de Mystic e o Juramento da Nissa. São três jogadas de turno 1, é isso aí. E de carta nova, no main deck, nenhuma, tá? Nenhuma.
O Karne dá uma boa abrangência pro deck, né? Então é... Bah.
É o Karne de Guerra da Centelha, né?
Sim, isso. Ele vira um toolbox no deck que não costuma ter muita resposta, né? Então ele acaba sendo... É suprindo a necessidade, geralmente, dos monogreen.
Tem vários one-off aqui no side, né, cara?
É, porque daí ele busca com Karne, daí ele responde tudo.
É. A única cópia de carta...
Cartas, ele tem resposta pra tudo.
É, a única carta que ele tem duas no side é a Dumping Sphere. O resto é tudo one-off. Verdade.
Essa é a parte legal do Karne, né? Tipo... Com quatro cartas ele responde qualquer coisa.
Boa, bem lembrado. O que mais? É terceiro lugar, e olha só, é o deck que mais colocou cópias nesse top 8. Ele tem três cópias no top 8 do Boros Agro Burn, tá? Tá lembrando um certo deck Modern, Felipe?
Ele é um deck menos burn, mais criatura, né? Creature Heavy, mas é bem legal esse tipo de um, é mais quase um... Não é um Blitz, né? Porque não tem... Mas é mais quase um Blitz, né?
É quase um Blitz. Não é um deck de destreza em si, mas ele usa bastante. Ele tem cópias aqui de criaturinhas de uma mana que enchem o saco. O Sol Scar Mage, Zurgo, Monastery Swift Spear e o Gitu Lava Runner, né? Na curva 2 ele tem o Eidolon, que o Eidolon também dá muito dano nos decks mais... gananciosos, né? E o Burn. E o Boros, na verdade, é só por conta do Boros Charm, tá?
Normal. É. O Mono Red Agro com Burn que você fica na dúvida.
Quem prestou atenção nas permanentes que eu falei, né, já deve ter adivinhado aí. Sim, Lurrus é o companheiro aqui desse comandante, desse deck, tá? Ele pode sim, sem problema nenhum, tá? Assim, então mais um deck de companheiro aqui. Três cópias desse Boros Burn, ou Boros Agro aqui no top 8, tá? Em sexto lugar tem o Sultai Traverse. Sultai Traverse é um deck mais o quê? Bichos de valor e mágicas de controle, é isso, Felipe?
É um mid-range.
É um mid-range, é verdade. É um mid-range.
Selo Jund.
É o deck de Uru formado, né? Ele tá usando quatro Urus aqui. Que é mais? Vai encher o cemitério dele. De cartinha nova aqui, tem uma carta de Teros aqui, a Atlas, Oráculo of Half-Truths. Né? É aquele 4 mana 3-2 ameaçar quando entra o jogo, dá um mini... Fato ficção. Uma cópia só.
Bem legal.
Ah, e tem três Sharknado.
Sim, que é legal. Por que não? Já tá usando azul.
Sharknado é muito forte. É verdade. E tem Traverse, né? Se você tá enchendo o cemitério, pode usar Traverse. Isso, tá? Ah, tem uma carta interessante. Duas cópias de Cling to Dust, Felipe. Uma mana ganha 3 de vida. E ainda exila o ouro do cemitério alvo. É bom isso aí, hein?
Não, a carta é boa.
Eu tô vendo essa carta no Standard, cara. Ela enche o saco. Porque eu jogo de deck água pra fazer as missões rápido. E ela enche o saco. Realmente, a carta é bem... E ela é um instante, cara. Uma mana, ganha 3 de vida e ainda remove
alguma coisa. Sempre tem alguma coisa pra você quer remover do cemitério em alguma coisa. Sim, todo deck tem alguma coisa pra você remover.
No mundo com escapatória, né? Com cartas fortes de escapatória, é verdade. Tem o Jacezinho nesse deck também, é bom falar. A mana base é bem rápida, né? Ela tem Fast, Choque, Check, Triomas e algumas duais dupla face. Tá, é isso. E em sétimo lugar, o BW Auras, tá? Com Lurrus, óbvio, né? BW Auras aí mostrando que é um deck forte. Ô Felipe, você que gosta de BW, tudo bem que seu BW é tokens, né? Mas talvez você possa aí pensar em montar um pioneiro desse. A mana base,
Na base eu tenho.
Falta a dual. A dual dupla face.
A dual dupla face não tenho. É, faltam algumas coisinhas aí.
Eu gosto porque esse deck ele é budget, cara. Nenhum encantamento é raro. É só comum e incomum. A instante que é Karamata's Blessing também é comum. Deixa eu ver, entre as criaturas tem o quê? Nenhuma mítica. De raro tem o Saran, a Serpente e o Soldado do Panteão, só. Então não tem nenhuma mítica no main deck, pra você ter ideia. Legal, isso é bom.
Eu acho legal. Outra coisa que eu acho legal é que a gente tem aí uns Mono Black ali, mais pra baixo, nono e décimo, ou décimo primeiro, uma coisa assim, e tem em décimo segundo um Upsol Spells.
Só Spells é foda. Saudades do Izete.
É legal marcar, porque tem um... que o Mono Black tiveram várias cópias, não chegaram no top 8, mas muitas no top 16.
É, o Mono Black, ele quase que sempre existiu, né, no formato. É um deck bem forte também. É, descarte, né, é muito forte no formato. Mas esse torneio, ele tem high stakes, né? Não é um challenge comum, né? É um showcase challenge, então acho que o pessoal que conseguiu fazer top 8 deve ter estudado profundamente, assim, quem são os jogadores mais tradicionais e os decks que eles costumam pilotar.
Sim, né? Eu acho legal pontuar, porque é um deck mais antigo, né? Apesar de ter...
Sim,
ter vai lembrar. Mudando sempre, né? E é capaz de bastante gente ter, então não precisa abandonar.
Não, imagina.
Tá presente e forte no formato.
É um torneio só, né? Não precisa abandonar, não.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Bom, agora com Eli a gente pode falar de um conceito chamado heurística, né? Ele não é mais complexo, não. É, todo mundo que está ouvindo isso usa, né? Diariamente, não só no Magic, em outras coisas também. E vamos então falar como é que ele pode... Como é que ele influencia no Magic, como é que ele ajuda, porque é importante de vez em quando pensar e ignorar na heurística que você tem, né? Começando pela definição, então, né? A heurística são atalhos de memória, tá? Eles não são necessariamente ótimos, né? Não é a tomada de decisão mais ótima 100% das vezes, mas é a decisão correta um número suficiente de vezes que você praticamente faz que aquilo se torne um comportamento automático, tá? Difere de simplesmente um comportamento automático ou um hábito, porque na heurística você se ensinou que aquilo é certo, tá? Então não é bem um hábito, tá? É claro que a gente descreve muitas vezes como hábito, mas não é. Um hábito é algo que você não pensa direito, né? E muitas vezes não tem alternativas para aquele hábito ou não tem uma decisão a ser feita. É simplesmente algo que você vai e faz. Por exemplo, quando você usa papel higiênico, Felipe, é de cima para baixo ou de baixo para cima?
Uma ótima pergunta.
Provavelmente é de baixo para cima. Acho que todo mundo aprende assim, certo? E não é uma decisão que você vai pensar, certo? Não tem não tem por que fazer de outra maneira. Lógico, a não ser que você tenha uma doença, uma ferida, alguma coisa assim, né? Então, isso não entra numa heurística. Isso é um hábito porque é a coisa certa. 100% das vezes é certo fazer de baixo para cima. Tá? Depois desse exemplo de merda, né? Literalmente. Vamos falar como a gente usa realmente a heurística dentro do Magic, tá? Uma coisa bem clássica, assim, que eu aprendi, acho que no meu primeiro ano jogando Magic, matar o Mana Dork no turno 1, tá? Mata essa Bird no turno 1, mata esse Elfo de Lanoir no turno 1, tá? Se você não fizer isso, você vai se arrepender, porque o oponente vai passar à frente na curva e tal. Isso é certo, tipo, 95% das vezes. Mesmo que você gaste um raio para matar um bicho 0-1, tá? É certo 95% das vezes. Mas o problema é que você vai criar uma heurística ao fazer isso e ela pode te cegar naqueles 5% das vezes em que essa não é a jogada correta ao fazer. Será que tá? Vocês estão lembrando de outros exemplos? Tá vindo aí na cabeça de vocês coisas assim?
Algumas coisas vêm, né?
É um conceito tão engraçado, assim, porque o fato de você colocar isso de uma forma, procurar colocar isso de uma forma natural, né, no seu comportamento de jogo, às vezes você precisa pensar exatamente em situações ou como você joga para poder classificar se foi algo que você aprendeu, se alguém te ensinou, como é que você fez para aplicar aquilo em jogo. É interessante isso. As coisas que se enxergar de uma forma melhor, né?
Nós formamos heurísticas o tempo todo porque pensar é difícil, né? Existe uma inércia no pensamento, né? Inércia é uma força da natureza que diz as coisas tendem a ficar parada ou em movimento contínuo, né? Sem aceleração. No nosso caso, do pensamento, como pensar é difícil, né? A gente tende a pensar parado. A gente tende a criar atalhos para não refletir sobre cada pequena decisão da vida, senão fica impossível, né? No Magic, acho que funciona assim. Nós formamos essas heurísticas porque senão você passa até a se estressar com o jogo, né? A heurística ela é formada para evitar essa fadiga de raciocínio, tá? Tem até coisa simples, como são hábitos mesmo, né? Mas que você nunca pensou por quê? Será que aquilo é mais eficiente? Será que está certo fazer assim? né? É, não entra tanto em heurística, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia. Por exemplo, eu sempre coloquei feijão por cima do arroz, sempre, tá? E não tem resposta certa ou errada nisso. É questão de
hábito. Ah, eu tenho a resposta certa.
primeira vez que fui no bandejão, o Felipe sabe, a bandeja do feijão vem antes. E aí tiltou, deu tela azul, sabe? Bugou a matriz.
Trava.
Se fala. Então,
mas você tem vários espaços na bandeja, não vai nem em cima nem embaixo, vai do lado. No bandejão é do lado. No bandejão, cada coisa tem seu lugar.
Esse tilt que o ele reconheceu bem, né? É, tudo bem que isso aí foi uma troca de hábito forçada, mas é o mesmo tilt, é o mesmo efeito que acontece quando a gente tem que suprimir a nossa heurística, né? Porque quando você acaba fazendo algo que é praticamente contraintuitivo, né? Aquilo que você está acostumado a fazer, você começa a se questionar, né? Então, por que é que a gente não se questiona a cada etapa, a cada pique do draft, a cada vez que vai montar, a cada fase do seu turno, né? Por que que a gente não se questiona da mesma forma? Porque é muito cansativo, cara.
Uma coisa, MP, até não sei se entra aí, talvez seja até bom pra gente classificar isso sendo ou não heurística. Por exemplo, eu tinha muito problema quando eu comecei a jogar Pauper, por exemplo, que aí era um formato mais definido, né? Então tinha um pouco mais de organização, não era o mesa de cozinha, eu tinha muitos problemas para entender as fases e etapas, né? E aí uma coisa que eu não lembro quem foi que me falou, ou eu vi em algum lugar, na época eu não consumia conteúdo de Magic, não via profissionais jogando, então foi algo que eu aprendi antes de tudo isso. Eu falava as etapas do que eu ia fazer, né? É uma coisa simples hoje parece que é tão normal fazer isso, e é até bom, né? Dentro do jogo você está informando o que você está fazendo, mas foi uma coisa que eu fiz para que eu conseguisse entender melhor as fases e aí sim conseguir fazer certas coisas.
Então, isso eu acho que está na categoria de hábito, porque não é uma decisão que você toma no sentido de haver uma decisão certa ou errada. Uhum. Anunciar a sua fase está 100% correto das vezes quando você faz no combate, né? Mas não compra manutenção e tal. Principalmente em jogo entre amigos, assim, joguinho de loja, não é necessário. Então é mais um hábito, tá? Mas uma heurística que você provavelmente assimilou, ele é o Felipe também, todo mundo começa a jogar, se a sua mão tem um terreno, você me liga. Se a sua mão não tem terreno, você me liga, certo? Você nem pensa sobre isso, não é?
Sim.
A Wizards, o Mago já falou sobre isso, né? Boa parte do game design é desafiar as suas heurísticas também, é te fazer pensar nos momentos em que eles te ensinaram que na maioria das vezes não se pensa, né? Por exemplo, agora, com as Spelllands, tem mão de um terreno que você equipa, porque tem um terreno, mas tem três Spelllands na mão. Você equipa fácil, né? Da mesma forma, quem é que nunca passou pela situação de estar jogando Momir Vig Basic, tanto no Arena como no Mall, e ver aquela mão de sete terrenos e por uma fração de segundo esquecer que está jogando esse formato? E aí você passa o mouse em cima do botão de Mulligan. Uhum. Já fizeram isso?
Já faço.
Então, por quê? Porque é a tua heurística em ação, né? Ela te ensinou, sempre que você comprar uma mão com sete terrenos, Mulliga essa porcaria, né? Então, aí você repara que você está no formato errado e vai equipar essa mão. Então, isso acontece o tempo todo, tá? É que não é...
Acontece na sua vida inteira. Você tem que lembrar que a gente tem um livro, né, do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, né? Que forma as duas formas de pensar. Você tem uma quantidade de energia. A gente tem costume isso de energia física, né? Que você anda, corre e tal, você tá cansado e precisa repor. Energia mental é a mesma coisa. Você vai perdendo sua capacidade de fazer escolhas e de pensar conforme você vai tomando decisões ao longo do dia. Então, você tem que economizar energia. Isso, então, seu cérebro funciona muito no automático. Você pega, você acorda, faz sua rotina diária que você nunca pensou, entra no seu carro, chega no trabalho, quando você começa a se dar conta que alguma coisa aconteceu, já está trabalhando. Ou então, quem nunca entrou num ônibus e nem sabe como chegou em casa, né? E isso tudo é para economizar energia, e heurística vem nesse para ajudar nisso, né?
Trânsito vai criando. Trânsito é uma heurística também para quem dirige. Você em São Paulo, por exemplo, tem 15 maneiras de fazer um único caminho, né? E as pessoas costumam fazer o mesmo caminho o tempo todo, tá? Mas nem sempre é a resposta certa fazer o caminho que você está acostumado, certo?
Sim, sim. Ah, eu acho que o próprio ato de dirigir é também uma heurística, né?
Sim.
Porque, tipo, você às vezes... Sim, não, e eu acho que assim, eu acho que, claro que tem essa parte do hábito, né, de você aprender a lidar com os comandos do carro, mas assim, tem algumas situações, não as mais graves, provavelmente, que você já faz de forma automática. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Se eu vejo acho que de quase todo mundo, você vê a luz do carro, você pode estar conversando com a pessoa do lado, vendo o carro do vizinho, ouvindo música. Se você vê o carro da frente acender a luz vermelha, você freia instantaneamente, né? Porque você sabe que em 99% dos casos, né, de acordo com a distância que você está, você vai precisar parar. E eventualmente não era isso, sabe? Ou, por exemplo, eu já aconteceu de a pessoa estar com um problema ou quis mexer no carro e a seta dele era vermelha. E aí, quando ele ligou a seta, eu achei que ele estava freando.
Pô, seta vermelha é sacanagem.
Tem.
Tá pedindo, né?
Tem. Como eu já vi o cara achando que o cara tava dando ré e, na verdade, ele tava freando porque a parte vermelha da lanterna dele tava, não sei se descascou, se quebrou, sei lá, e tava branco, eu achei que ele tava dando ré, sabe? Ele tá acostumado com as cores, né?
Não, acho que você pode usar, exemplo, é que hoje em dia muita gente usa carro automático, mas o momento de trocar de marcha, você cria o atalho. Você fala, quando eu ver isso, ou quando eu escutar isso, ou quando eu senti isso, eu tô trocando de marcha.
Sim.
Não pensa mais. Nem sempre é o certo. Às vezes você quer ultrapassar, você vai trocar esse momento. Então.
Um exemplo também de heurística pegando. Me lembra o Eli falando de dirigir também, porque o Eli está grávido, né? Eu uma vez levei uma mulher grávida para o hospital e eu nunca quero fazer isso de novo. Né? Eu tava com medo desgraçado de alguma coisa acontecer. Mas a minha mãe sentou com ela atrás e eu fui na frente dirigindo sozinho. E eu liguei o pisca-alerta e toquei a buzina o tempo todo. Só que sinal vermelho e onde tem radar, né? Eu sempre sou muito treinado a reduzir e, lógico, parar. Né? Só que era de noite, era de madrugada praticamente. Então, toda hora perguntando, aqui tem radar, e sinal vermelho, eu não podia parar. Só que eu não conseguia evitar de pisar no freio. Mesmo estando seguro de passar, não conseguia evitar. Porque é o corpo, é uma memória quase que muscular,
né?
do corpo falando para você parar quando você vê aquela corzinha, né? Depois de horas e horas de voo, né? E no fim a mulher só estava passando mal, nem foi naquela ocasião que nasceu. Mas eu nunca quero fazer isso de novo, um medo desgraçado de algum... Cara, nunca mais.
Aquela história, né? Você vê um leão na tua frente, você não tá muito preocupado se ele tá com fome ou não, né? Você não quer se descobrir. Foi assim que a gente sobreviveu.
Exato. Verdade. Então, né, a gente acho que já provou que todo mundo tem heurística, né? Não tem essa de. Lógico que é bom, né, saber quando você está formando uma e saber por que você está formando, né? Por que ela é bom? Nós também já comentamos, por que é bom formar uma heurística, né? Os jogadores experientes, que eles têm mais um banco de heurística maior, eles economizam mais tempo e geram menos desgaste do que os jogadores menos experientes. Tá?
Eu acho que é uma forma também de ser um caminho intermediário, né? Você está aprendendo a jogar, você copia, entre aspas, e cria essas heurísticas conforme os jogadores mais experientes. Então você sabe, hoje, pensando, eu acerto 50% das vezes. Fazendo isso, eu vou acertar 80% das vezes. Então eu estou 30% melhor. E depois você vai começar a questionar o que você acostumou a fazer.
Sim, e assim, quanto mais você faz uma coisa, mais provável é de você continuar repetindo ela, né?
Você falou de jogadores experientes. Será que a forma como ele toma as decisões com relação às derrotas, por exemplo, a gente falou, eu comentei de tilt, que, por exemplo, você vê os jogadores... Eu lembro de uma conversa que eu tive há pouco tempo em live com o Rudá, comentando o quanto estava me estressando com uma certa situação, e você via que claramente ele não tinha nem de perto a mesma atitude que eu tinha em relação a um problema. Isso também a gente pode colocar como heurística que ele foi talvez pensando de uma forma diferente ou trabalhando aquilo de uma forma diferente para que isso retornasse de uma forma menos sofrida para ele, né, ou que afetasse ele menos.
Olha, Talvez. É uma forma diferente de encarar, né? No Magic, ela se manifesta como padrão de jogo, sabe? Então, o jogador mais experiente, ele vai ter mais padrão. E como é que a heurística entra aí? Ela entra também para desempatar dúvidas na tomada de decisão. Só que só o jogador com mais bagagem é que vai ter uma heurística para poder fazer esse desempate. O menos experiente, ele vai ter que refletir. Às vezes, com muita reflexão não é o suficiente para você gerar decisão ótima, tá? E mesmo que seja decisão ótima, no longo prazo, ao longo de 8 rodadas, né, o dia inteiro, você vai gerar um desgaste muito maior, né? Por exemplo, curvar, tá? É quase que sempre correto você curvar, baixar o bicho 2 mana, 2/2 no turno 2, 3 mana, 3/3 no turno 3, e assim vai. Uma outra heurística que é muito eficiente é usar a mana da melhor maneira possível, certo? Você tem 5 manas e tem acesso a... Você pode baixar um bicho 2/2 e um bicho 3/3 ou um único bicho 4/4 por 4 manas, tá? O que você vai fazer? Você vai baixar os 2 bichos, 2 mana, 2/2 e 3 mana, 3/3. Você vai gastar sua mana completa, porque no próximo turno você pode ter utilidade para aquela mana que sobra do bicho 4 mana, 4/4, né? Então, sempre que você tiver dúvida, no limitado acontece direto, né? A gente fala, bom, que jogada eu faço agora? Né? Ah, usa as manas da melhor forma possível, tá? Até porque no limitado, normalmente, quem joga mais mágicas, né? Quem usa mais mana, acaba saindo na frente, acaba ganhando o jogo.
O MB, você acha que talvez o fato desses jogadores mais experientes terem mais desses atalhos faz com que ele, após uma, por exemplo, um campeonato desse, um evento grande desse, faça com que ele enxergue que menos erros foram cometidos, ou talvez os erros tiveram menos impacto em relação aos jogos, porque boa parte do que ele faz já está meio automatizado, então ele sabe o que ele pode e o que ele não pode controlar?
Não, a quantidade da sua bagagem não influencia nisso. É o hábito de você refletir sobre as jogadas. Isso sim. Né? Você pode ter uma bagagem incrível, pode jogar 20 anos, mas se você não se esforçou para se tornar um jogador melhor, a planejar a turnos à frente, a assegurar a sua heurística, acho que não avança nada. Você não vai ter um desempenho superior ao de alguém que começou ontem.
Não, então, mas considerando que ele tenha já esse pacote...
Aí é uma vantagem.
Mas eu digo assim, em termos dele, sabe, isso como é que ele vai chegar no final do dia, porque, né, ele vai, sempre depois de um evento você vai fazer aquele, né, vai rever tudo aquilo que aconteceu. Então você acha que o fato dele já ter essa melhor otimização das decisões faz com que ele se sinta menos, não vou dizer menos do controle, mas mais suscetível à parte aleatória do jogo do que necessariamente por ter tomado decisões ruins? Talvez eu compliquei demais em vez de...
Eu acho que sim, mas também é porque é difícil pensar mais genericamente nesses casos, né? Eu não posso também me colocar no lugar de um jogador.
Ah, eu acho desse, que... Talvez. Talvez entre no esquema também de cansar menos, né?
Então, porque assim, o que, que eu fiquei
ele
pensando...
Parou pra pensar.
Como ele tem... toma menos decisões conscientes, né? Ele vai muito mais pelo feeling dele, porque ele já sabe. Então... Vou dar um exemplo, uma pessoa que jogou, sei lá, 1000 partidas de um deck X contra o deck Y e outra pessoa que jogou 10, sabe? Então, assim, ele já tem um padrão definido na cabeça dele em relação às possibilidades que podem existir naquele tipo de jogo. Claro que ele não define tudo, mas ele tem uma grande possibilidade. Considerando a vitória e derrota para ambos os lados, eu acho que na derrota, o cara que jogou mais vezes, por ele já ter esses padrões já estabelecidos, talvez ele se sinta, obviamente, menos cansado, mas eu acho que imagino eu, que ele vai se sentir menos culpado pela derrota, eu acho. Não sei se isso faz sentido.
Eu nem sei se isso realmente é importante, porque tem o teu controle sobre o tilt, sobre a sua experiência em lidar com esse tipo de sentimento, né? Não sei se isso realmente é relevante nessas horas, mas a formação de padrões de jogo, né? Isso vem muito do xadrez, tá? Xadrez é um jogo que usa heurística o tempo todo, tá? Quanto mais tempo você se expõe, quanto mais jogadas você vê, você vai formando heurísticas e definindo, né? Olha, 95% do tempo, quando o meu oponente faz a jogada XPTO no primeiro turno, é certo fazer essa aqui, né? É certo contra-atacar dessa forma e da outra e tal, né? Então ajuda bastante. Então você precisa criar essa bagagem.
Eu acho que é isso que ajuda no caso do jogador um pouco mais experiente, porque ele sabe que aquela jogada que ele fez está certa 80% das vezes. Se caiu nos 20%, acontece, é um jogo de probabilidade, não é? Né? Tem não, uma variância envolvida.
Mas se os 20% eram previsíveis, aí foi um erro dele de não ter segurado essa heurística. Ele confiou demais no feeling dele, ele foi de acordo com a onda, né? Ele ligou o piloto automático e não pensou na jogada. Isso está errado. Uma heurística muito comum no Magic, que tá, acho que 99% das vezes está certo, não importa se é limitado ou construído, é jogar terrenos e mágicas após o combate, certo? Isso principalmente no limitado, tá? Mas todo mundo aqui já passou por situações em que era errado fazer isso. Ou você precisa de um terreno para poder ativar a habilidade ativada da sua criatura e também jogar um truque de combate durante o combate, ou você precisava jogar uma criatura antes porque ela bufa uma outra, né? Ou até o carinha que tiltou contra o PV, não sei se vocês lembram, acho que era Monquete, ele tinha uma Razorette, ele estava com o jogo ganho, era o top 8, ele comprou uma carta e passou pro combate. E aí ele estava com duas na mão e não podia atacar com a Razorette, ele tiltou na hora, né? Ele percebeu na hora que ele passou pro combate que não dava. Mas por quê? Ele não segurou a heurística. Né? Ele não pensou numa coisa que é muito automática para todo mundo. Tá? É uma outra jogada também. O que tem a ver com isso? Uma outra coisa dentro do Magic. A primeira jogada após o combate é o quê? Baixar o terreno. Né? Uhum. Nem sempre está certo. Tá? Por exemplo, você pode ter uma criatura com aterragem. Então, o certo era você ter baixado antes do combate. Ou você pode ter mágicas que compram cartas. E, de repente, no teu deck tem terrenos que entram em jogo virados. No cubo acontece muito isso, né? Então a melhor alternativa era primeiro ter comprado carta e depois ver se você realmente comprou um terreno que entra em jogo virado, baixa ele, se você não tem o que fazer com aquela mana, né? Pra poder curvar certinho, tá? Isso é muito comum.
Segurar o terreno também.
Oi?
Segurar o terreno depois de X terrenos também é mais pro final do jogo. Às vezes você tem alguma habilidade ativada que você acabou esquecendo, alguma coisa. Algum, sei lá, vai comprar uma carta e depois fazer que você precisaria de dois terrenos a mais, mas como você ficou segurando a mão...
Ou tipo, não tem nada de custo 6 no meu deck, mas tem... Mas, então eu não baixo o meu sétimo terreno, vai que seja, eu já tenho 6, não baixo o meu sétimo, tá? Eu vou segurar ele na mão. Mas, e se por acaso eu precisar em um turno fazer uma mágica de custo 5 e uma de custo 2, né? Se de repente eu comprar três cartas no passe, não por não precisar, né? Então esse tipo de coisa influencia bastante também, né? Uma outra heurística que eu lembrei aqui é segurar várias mágicas quando o oponente tá jogando de contra-mágica. Acho que vocês já fizeram isso? Já adotaram essa heurística alguma vez?
De Burn.
De Burn. É muito comum de Burn.
De Burn também.
Você identifica que teu oponente tá jogando com pesado
alguma
com contra-mágicas.
E
aí você segura várias mágicas na sua mão para jogar todas em um mesmo turno, para poder bypassar um dos counters. Isso é muito comum, mas nem sempre tá certo fazer isso. Né?
Sim.
Tem situações em que você precisa gastar as contra-mágicas do teu oponente cedo, ou você precisa arriscar também, porque não tem outra forma de vencer o jogo. Né? E se você
fazer ele gastar mana.
Fazer ele gastar mana também, né? Deixar ele preocupado. Né?
No pop acontece isso com o Burn, aí o cara do outro lado tá jogando de Tron. Aí ele responde a última mágica com o Editor Storm, que ganha que tem Storm, né? Pra cada mágica antes, ele ganha 3 pontos de vida, né? Arrebenta com o Burn. O cara ganha 21 de vida no mesmo...
Aí quebrou. Aí não tem, nem o Burn Legacy aguenta isso.
Mas é o que você falou, né? 95% das vezes vai estar certo, né? Eventualmente, naquela situação... Né?
Uma heurística que todo mundo cai é quando uma jogada de valor se apresentar, você usá-la imediatamente. Né? Por exemplo, quando você tem uma mágica que dá... Isso eu vi na tua live, tá, Eli? Eu não falei nada na hora, mas eu vi na tua live. Você tava com a Spellland que dá 1 de dano, a Spellland vermelha, tá? E o teu oponente, você tava com mana aberta, tava no turno do teu oponente, ele baixou um bicho 2 mana, 2-1, eu acho. Alguma coisa assim. Aí você no passe vai lá e causa, né? Mas foi uma ação tão imediata, a sua, né? Que, assim, ficou claro que você não pensou se era correto fazer isso, né? Tem uma máxima do xadrez que diz assim, se uma jogada parece boa, procure uma melhor, tá? E nessas horas, por melhor que seja, por mais valor que tenha, você podia estar fazendo um 3-1 ali. É preciso parar para pensar se de fato é a jogada certa, né? Se de fato tem outras coisas que podem influenciar no andamento da partida, se nesse caso específico, né? Será que você tinha um bicho 3-3 na mão? Porque um bicho 3-3 em jogo, ele praticamente é um removal para um bicho 2-1. Será que você ia precisar daquele land drop do teu terreno mesmo? Será que era melhor guardar para um outro bicho, ou guardar como um truque de combate, esperar o teu oponente usar um truque de combate no bicho dele, né? Um pump spell no bicho dele,
uma criatura...
e responder com isso? É.
Com então, habilidade, alguma coisa assim.
Isso, isso. Então, tem um monte de coisa para se considerar, por mais que a situação que aparentemente é ideal se apresente, né? De usar o meu removal perfeito, que eu nem tinha esperança de usar, um negócio que dá um de dano, onde já se viu, e o oponente gasta ali duas manas e põe um bicho com 2-1 na mesa, né? Então, isso é muito importante. O PV bate muito nessa tecla. Ele escreveu um artigo, inclusive, chamado... É um daquele artigo de pequenas porcentagens, né? Chamado... Pense antes de agir, tá? É, porque uma heurística ruim que a gente tem é planejar o turno como um todo, certo? Planejar o turno em fases, né? Até porque existe essa divisão que nós usamos aqui no podcast, né? Nós planejamos as nossas ações por fase. Mas o ideal, de acordo com o PV, é planejar o turno inteiro antes de você agir pela primeira vez, tá? Então, de novo, tem um desgaste mental, exige bastante de você, mas você pode reparar que o PV, quando a gente fala, nossa, o cara pensou 2-3 turnos à frente, né? Muitas vezes é porque ele cancelou essa heurística de comportamento automático, ele planejou turnos inteiros em vez de fases, né? Quem é que nunca falou, jogando cubo, você tá cheio de coisa legal pra fazer, aí você vai lá, não... Vou baixar terreno, vou baixar esse planinalto, que legal. Pô, mas o que eu faço agora? Não é? Não acontece isso? Você faz a jogada que você quer, porque aquela carta é muito boa, tá todo mundo falando dela, ela vai ser banida, e você baixa a carta e fala, peraí, mas o que eu faço agora?
Eu senti bastante isso naquele Cube Draft que teve do Arena, e tinha várias bombas, né? E aí você ia lá... Ah, nossa, comprou o Teferão, 5 manas Teferão, vou comprar 2 cartas. No próximo turno ele morria e ficava sem criatura na mesa e, sabe, era sempre assim, tá ligado?
Se uma jogada parece boa, procure por uma melhor.
Procura melhor, porque você fala assim, mano, eu baixei uma carta, vou desvirar 2 terrenos, vou comprar outra carta. Mano, isso é só valor, né?
Exato. Outro exemplo, se você tem um choque na mão e um bicho 4-4 na mesa, e teu oponente tem 2 bichos 2-2, e um desses bichos tá encantado e tá dando voar, lifelink, sei lá, vigilância, né? Só porque é uma jogada boa e de muito valor, que você vai fazer um 2-1, dando um choque num bicho 2-2, que ainda tem um equipamento em cima, né? E que esse que é o equipamento da invasão e da lifelink e tal, não quer dizer que é a melhor jogada para você queimar o bicho e poder atacar, né? Por exemplo, você pode primeiro atacar em branco. Se teu oponente der o double block, oferecer a troca, aí você pode jogar o choque, né? E aí você troca um choque pelos 2 bichos dele, tá? Ele vai ganhar 2 de vida, tudo bem, mas você vai estar fazendo um 3-1 nesse caso, né? Ou pior, você pode responder um outro pump spell ou um outro encantamento com esse choque, né? Então, por mais sedutora que a jogada seja, tem que pensar um pouco antes de agir, né?
Eu acho que esse tipo de análise é bem interessante, hein, Bê? Porque, assim, eu vejo isso acontecer muito no Pauper, porque tem uma parte de jogadores Pauper que tem uma vasta experiência com outros formatos, mas tem uma outra parte que, às vezes, entrou no Pauper pelo MOL, por exemplo. E aí, né, são pessoas que têm menos experiência no Magic, né, consomem menos conteúdo de outro formato, então falta ali um pouco dessas decisões. E eu vejo muito isso acontecer, sabe? Tipo, tô batendo com um Gourmag, o cara tem 20 de vida e ele tem uma fada na mesa. Aí ele já vai ali e já bloqueia com a fada.
Pra quê?
Parece uma atitude ok, beleza, foi no meio 5 de vida, mas você perdeu uma carta. E aí, às vezes, a pessoa não consegue enxergar o quanto a vantagem de jogo é importante pra ela nos turnos seguintes. E aí entra esse caso que você comentou do PV, né? De saber ter na sua cabeça já pronto a ideia de que você precisa pensar muito mais à frente do que só naquele turno.
Mas olha só, você falou vantagem de mesa, né? Você falou vantagem de jogo, acho que você disse vantagem de mesa. Vantagem de carta, vantagem de mesa, né? São heurísticas que também tem que tomar cuidado, tá? Não adianta nada você buscar a vantagem de carta quando você tem chance de vencer o jogo mesmo perdendo vantagem de carta, né? Muitas vezes isso já aconteceu comigo em limitado, principalmente direto. Tive a oportunidade de vencer o jogo, mas eu não fiz porque eu não quis tomar um 3-1. Olha que coisa idiota. Mas é porque você tá valorizando tanto a vantagem de carta que você opta por não fazer a jogada, né? Você não quer, por exemplo, sei lá, eu não consegui pensar num exemplo mais fácil de entender agora, mas isso acontece direto em limitado, né?
Eu posso usar 4 manas, dar 5 de dano, composante 5 de vida, ou comprar 3 cartas? Você compra 3 cartas.
Verdade. Perfeito, Felipe.
Direto?
Perfeito.
Mas aí é. Aí não é nem heurística, né? Aí é cagada mesmo, né? Mas.
O conceito de
não, mas acontece
é heurística.
Não, isso acontece, porque é automático, né?
Você tende a fazer a jogada de maior valor, aquela que te dá mais cartas, mas nem sempre é a correta, né?
Você só esqueceu de ver a vida do oponente.
Tem uma de Modern que você estava comentando antes, Felipe, como é que é mesmo?
Estava comentando de buscar sempre a land básica no começo do jogo no Modern, que era muito comum usar Blood Moons e coisas parecidas. Então, você acaba se acostumando, mesmo se você tem um terreno de gera duas cores, ou você tem um dos terrenos básicos, ou você tem duas fetes, você procura o terreno básico logo, por exemplo, um
olha só.
De duas cores, né?
Olha só.
Você nem sabe, no primeiro turno já puxa fet.
Olha só, e de fato, né, nem sempre é o correto a fazer, né, se você vai, liga o piloto automático e não pensa sobre isso, né, você não reflete, por exemplo, qual foi o primeiro land drop do meu oponente, será que a melhor resposta é pegar o básico mesmo, né? Como é que vão ser nos próximos turnos, né? Você não pensa.
Às vezes tem que parar pra pensar o que você tem na mão também, né? Se não vai fazer falta. Às vezes, por exemplo, como a gente até comentou, né? Joguei muito de BW Tokens. Você vai, você tá com sei lá, tem dois terrenos ali. Aí, esse primeiro turno, dá uma fetch, pega um pântano ou Tot Cease. Primeiro que Tot Cease no primeiro turno nem sempre é correto, né?
Ah, mas é padrão. Se você for ver no histórico do Arena hoje, tem mana preta e Tot Cease, ele vai acontecer no primeiro turno. O cara pode ter duas cartas na mão, pode ter 50, vai acontecer.
Sim, só que aí você se esquece que no terceiro turno você não consegue baixar uma Spectral Procession.
Justo.
Acontece muito agora no Arena, tem um bichinho, o cavaleiro, que ele tem aventura e dá mais 2, mais 0 na aventura por uma mana, ou ele é 2 manas, 3-1, né? Eu tô jogando com o Mono Red pra fazer missão, e é muito comum eu, no segundo turno, não ter uma carta de uma mana, né? Eu tenho esse cavaleiro e tenho outras cartas de 2 manas, né? E aí eu tô atacando com um bicho, que eu baixei no primeiro turno. Se eu quiser tirar o máximo proveito desse cavaleiro, o correto é eu criar uma oportunidade pra jogar a aventura, que dá uma mana dá 2 de dano, e depois baixar o cavaleiro, né?
Uhum.
Mas, em 50% das vezes, né, eu tô jogando essa heurística de lado. Eu tô baixando o cavaleiro na raça, porque os decks não conseguem responder uma presença de mesa muito grande. Né? E tem dado muito certo isso. Né? Em vez de ter 2 de dano agora, né, e não fazer mais nada esse turno, eu baixo um bicho 2-3, porque ao longo da partida ele dá mais dano. Tá? Ou ele puxa mais removal. Ele dá presença de mesa, que nessas partidas é o que mais importa. Em vez de vantagem de carta ou extrair o máximo das suas cartas.
Acho que com o histórico aconteceu muito isso, né?
Sim.
Na questão das aventuras.
Sim, porque é sempre uma criatura e uma mágica, né? Tende a usar mágica antes, é verdade.
Então, esse negócio do automático é complicado, porque eu via muita gente deixando de ganhar jogos porque queria tirar o valor da aventura. Aí entra no que o MP falou. Sabe? De tipo, eu só vou usar o cavaleiro, o gigante que dá dano.
A mágica, né?
Ele poderia ter baixado o gigante e ter dado haste, por exemplo, com King Witch, vou dar um exemplo, né? E ter matado, mas não, ele quis esperar passar o turno pra dar 2 de dano, pra depois fazer o gigante, sabe? Sendo que ele poderia ter dado 4 de dano ao invés de 2, sabe? Né?
Presença, né, do gigante, às vezes, na mesa.
Sim, faz muita diferença.
Isso, cara. Tudo é pra gameplay, mas a heurística começa antes também. Quem é que não tem heurística aí durante o draft, tá? O deck build, por exemplo. Vamos falar de deck build. Em limitado.
Na dúvida, pega raro.
Qual é o básico? Qual é o básico de deck build? O split entre terrenos e cartas, vocês sabem?
Normalmente vai ser
17, tá certo. Mas tá certo 100% das vezes?
Não, né? Não.
A gente tem que parar de pensar.
Mas foi eu jogando.
Você jogando é 15, né?
No deck build do construído, a mesma coisa, tá? 60 cartas nem sempre é o correto. Nós tivemos formatos com Fatland, com cartas de... que é a carta de Morph, por exemplo, em que o certo era 61, tá? Porque as coisas iam, você ia usava tanta Fatland que você acabava equilibrando as chances, né, as probabilidades de virem terrenos ao longo do jogo, tá? Durante o draft, priorizar removal é uma heurística também, não é? Removal vai embora cedo, certo? Então normalmente você pega removal porque bicho sempre vai ter bicho, né? Eles são trocáveis, mas removal não, removal é sempre sinal. Mas tem formato que não é assim, né? Cubo draft, por exemplo, não é assim, né? Você quase não pega removal em cubo draft. Então tem um monte de pequenas heurísticas aí que vão além do gameplay do Magic. E quebrar elas é muito difícil para jogador experiente, tá? Mas e a recompensa ela não é tão grande, né? Você não sai de um jogador nota 3 e vai para um nota 8, né? Você sai de um nota 8 e vai para um nota 8,5, se você aprender a fazer isso, né? É uma pequena porcentagem que você ganha. É aquilo que o PV falava no artigo dele, quando ele escrevia para Tiana Fireball, né? É uma pequena vantagem que você ganha ao criar esse hábito. E dói, né? Pensar sempre dói. Mas é o que vai diferenciar muitas vezes você fazer, sei lá, um 5-3 em um draft do Arena do que fazer um 3-3, tá? Que você pensou um pouquinho antes de fazer as jogadas.
Acho que aí o fato de você saber ligar e desligar a chave, né, do automático voltar pro manual, eu acho que aí é onde mora a grande decisão, né? Então você precisa ter uma heurística das heurísticas, né? Que é onde você consegue determinar quais momentos você tem que deixar no automático, né? Deixar seu cérebro se virar, e nos momentos que você tem que estabelecer uma pausa para repensar a decisão, né?
A receita é exatamente essa. Você tem que estar completamente concentrado na partida, refletir sobre cada jogada, e assim que se desliga o piloto automático, você tem que perguntar para si mesmo, por que é certo fazer isso agora? Tá? Toda hora que eu jogo limitado, a gente jogou em dupla, né, e a gente fala, mas qual é o plano do deck? Mas por que a gente vai fazer isso agora? Por que é certo fazer essa jogada? O que a gente vai fazer depois? É chato pra cacete fazer isso, porque dói, né, e leva tempo, né, você não vê o resultado imediatamente, mas é o correto. Muitas vezes é o correto parar e perguntar para si mesmo essas coisas. O jogo parece que perde um pouquinho da graça, né? Mas para quem é mais competitivo, é isso que faz a diferença, não tem jeito.
Eu acho que jogos em dupla, a gente teve a experiência de jogar junto e de fazer vários drafts juntos, né? Eu acho que isso é legal, porque te ensina muito, né? Quando você tem o seu próprio processo para fazer as coisas, né? Não tem ninguém, nenhuma vozinha ali te questionando. E você falou essa questão de dói, né? Às vezes, quando alguém te questiona alguma coisa que você acha que é muito óbvio, né? Que você já tem como óbvio na sua vida, também é um desgaste, né? Eu acho que saber receber esse tipo de comentário ou de questionamento e procurar adaptar aquilo, ou pelo menos trazer aquela pergunta, não deixar aquela pergunta, né, ali no ar, e sim procurar trazer aquilo para dentro do que você tem como padrão e procurar entender, também é uma forma interessante de absorver e melhorar, né, de a sua construção e sempre evoluindo também.
Cara, é um pouco frustrante porque na maioria das vezes que você perguntar para si mesmo por que é certo fazer isso agora, você vai encontrar a resposta padrão, né? E aí você vai falar, poxa, eu tô gastando mais neurônio, né? Tô me quebrando aqui, me cansando para encontrar a resposta que já estava na heurística. Mas é assim que funciona. Muitas vezes a resposta certa é padrão.
Mas tem que tomar cuidado, senão você vai cair no velho presente na vida inteira, em todas as partes da vida, que é o foi sempre assim.
Tem que tomar muito cuidado com isso. E faz parte, né? Quem quiser ser competitivo tem que se esforçar um pouco. Tem que ir um pouquinho além, né, dessas questões. Eu acho que é até por isso que eu nunca tive grandes resultados em torneios, porque eu sou um pouco preguiçoso. Quando eu sento num torneio físico para jogar, né, tem tanta coisa ali em volta, sabe? Tanta coisa acontecendo e tem tanto desgaste físico mesmo já acontecendo que eu quero a recompensa logo. Então, eu quero que o resultado do jogo seja mais dependente da minha sorte de comprar cartas melhores ou na ordem certa e fazer o piloto automático. Eu gostaria que fosse assim. Então, eu não fico pensando muito sobre as jogadas. E também, acho que é um pouquinho, né, de preguiça também, porque eu acho que a maioria das pessoas, quando vai para um torneio, não tá afim de passar, putz, eu vou passar aí 8 rodadas pensando profundamente sobre cada decisão, cada jogada, vou me cansar o dia inteiro. Não é o meu caso, eu vou para tentar me divertir, para tentar ter jogadas clássicas que eu não vou mais esquecer esquecer dos outros problemas da vida, né? E não me estressar ainda mais. Então, por isso eu não ligo esse lado competitivo. É, e eu acho que a maioria das pessoas também não, tá? Mas agora, num mundo de pandemia, num mundo com arena e com mall, a gente pode eliminar, né, boa parte desse estresse, dessa necessidade de tô lá para me divertir, quando a gente joga em casa. E aí sim, né, ligar esse senso crítico.
É, eu não concordo muito com a parte de se estressar, mas...
Tem um exemplo aqui que eu trouxe também de limitado. É, eu acho que esse exemplo veio do artigo do Drifter, do MTG Azoni também, que escreveu um artigo esse ano sobre heurística. Tá? É uma heurística muito curiosa, é ignorar blefes de ataque. Tá? Nós normalmente não fazemos ataques fúteis, certo? Por exemplo, eu tenho uma 2-3, o Eli tem uma 2-3 na mesa. Tá? Por que, que eu vou atacar em cima do Eli? Não vai dar em nada. E eu vou virar meu bicho e depois vou ficar aberto pro ataque dele, né? Se eu atacar em cima dele, com as minhas manas abertas, eu vou estar blefando, certo? É, mas normalmente nós não fazemos isso, né? Nós não nos damos as chances de blefar. É, mas se, por exemplo, a criatura do Eli tem mais valor, se a criatura do Eli é uma 2-3 que voa ou que tem iniciativa, talvez ele não bloque, porque a criatura dele é muito mais forte.
Pô, se ele bloquear, você fica feliz.
Não, se ele bloquear e eu não tenho truque, não acontece nada, certo? Mas, e pior ainda, né? Pior ainda porque eu vou dar informação para ele de que eu não tenho nada. Mas como eu já não tenho nada, né? Eu não tenho muito a perder. E na verdade, muitas vezes eu tenho a ganhar a fazer isso, né? Se eu preciso engatar algum dano, né? É, muitas vezes o cara que tem a criatura melhor, ele não vai bloquear, né? Eu tô com uma 2-3, ou ele tá com, sei lá, 15 de vida, eu ataco com uma 2-3. Ele realmente vai arriscar eu ter um truque de combate pra trocar com a 2-3 que voa e tem iniciativa dele, tá?
Eu acho que isso cria também uma heurística ao contrário, né? O fato de você ser muito raro você atacar num bloco claro faz a pessoa que tá sofrendo ataque ter menos chance ainda de bloquear.
Isso, é o blefe.
Porque a heurística diz, se ele tá atacando...
Ele tem alguma coisa. Um outro motivo para atacar é porque você não tem nada a perder. Por exemplo, o teu bicho tem vigilância. É uma 2-3 com vigilância. Tá? Você ataca. Tá? Não tem por que não atacar. Você até pode blefar com linguagem corporal ou com um timing ali para, né, tentar dizer que você tinha algum truque do combate, está decidindo fazer alguma coisa depois do combate. Tá? Ou, por exemplo, você tem uma coisa para fazer depois do combate, tem um bicho maior para baixar depois do combate. Também não tem por que não atacar, certo?
Ataca, você vai atacar com os 2-3 mesmo. Top 02.
Oi?
Atacar com o Ornithopter 02, por exemplo.
Aí não, mas uma 2-3 em cima de uma 2-3. Depois do combate eu tenho algo para baixar, uma 3-3, por exemplo, ou qualquer coisa com 3 de defesa, né? Eu ataco, tá? De repente o oponente toma, é 2 de dano de graça, tá? Acontece.
É, eu acho que esse é o tipo de condicionamento que você precisa fazer, né? E por exemplo, eu comecei a ter um pouco mais disso jogando na arena com decks mais agressivos, porque você tinha essa possibilidade do blefe, né? Porque o cara, bom, ele tá no deck agressivo, o deck tem tais cartas. Bom, então ele tem mana aberta, ele tá me atacando, ele pode ter. Ele pode não ter, mas ele pode ter. Então, tipo assim, você joga muito mais a responsabilidade das decisões pro seu oponente também, porque você já sabe... É, se você tem ou não a sua o buff ali, né, o truque de combate para poder, né, trocar com a criatura do oponente. Então meio que sua decisão já tá pronta, né? Você joga a responsabilidade do oponente, como você falou, né? Você engata 2 de dano ali para um deck agressivo, é ok também, né? Então acho que isso é bem padrão. Como, por exemplo, jogando de... Agora, pelo outro lado, você tem as contramágicas. Você sempre anula a primeira mágica do oponente, sabe? Porque às vezes você pega, o oponente tá usando a primeira mágica como blefe porque ele quer que resolva a segunda.
É, isso acontece muito com Force Spike, né? Que é o tipo de efeito que ele é muito condicional. Então dificilmente você vai atingir a condição novamente, sabe? Anula a menos que o oponente pague uma. Né? Qual é a próxima mágica que ele vai tapar todas as manas? Ou quando eu vou ter mana pra gastar pra investir num Force Spike. Mas esses casos que são condicionais, eles geram diversos erros de heurística também. Né? É, depende muito de caso para caso, mas a lição aqui da heurística é que nem sempre é o certo aproveitar, nem sempre essa é a jogada melhor. Né? Mas como ela é a melhor, tipo 85%, 95% das vezes, nós tendemos a fazê-la e não pensar. né, que nós podemos cair naquele caso que são os outros 5%. Tá? Então, a maneira de fazer isso não tem segredo, é gastar neurônio, parar e se perguntar, é o certo fazer isso agora? Por quê? E toda jogada que parece óbvia demais, valor demais também, dedicar um pouquinho de reflexão, né, porque pode ter algo ainda melhor. Tá? Mas é aquilo, pode, tá? E a chance de ter algo melhor é muito pequena. Tá? Tem gente, eu já caí nisso também, de ficar pensando no next level, sabe? De não fazer uma jogada porque ela parece muito óbvia, sabe?
Uhum.
E aí morrer, morrer mesmo, por erro de matemática até. Porque, não, eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que tem uma jogada melhor pra fazer, tipo, segurar removal pra fazer 2x1, segurar mágica de bounce pra fazer 2x1, né? É, até fazer 2x1, e o 2x1, a oportunidade de 2x1 nunca acontece, né? É, isso acontece direto em limitado também.
É, tem o que a gente comentou, né? Um jogador que sempre tenta ir contra a heurística é o Nassif, né? Que ele demora, pensa toda a jogada, sempre. Ele basicamente não usa heurística.
Verdade.
Ou a heurística dele é pensar demais, sei lá, né?
Não, é, ele pensa todas as possibilidades e todas as jogadas. É tipo, sei lá. Eu baixei um bicho que, sei lá, 0-1 dá 1 de dano no oponente, no, na criatura alvo, só tem uma criatura do outro lado, ele ainda. Será que eu.
Será que eu dou dano? Você falando agora, ele é mais, pelo menos, assim, claro de ser anti-heurística do que o PV, mas o PV é bastante também.
Que o PV, ele planeja o turno. Ele planeja o turno, então é difícil a gente saber quanto heurística ele usa e quanto não usa.
Nassif,
a gente vê que ele pensa todas as decisões e repensa sempre que acontece alguma coisa. É. Obviamente, cortando, mas...
Tanto que foi bem ruim assistir aquela final dele jogando de Four Color ou Naf, né? Porque...
Eu não acho ruim, não.
É, porque em termos de tempo, né? Demorou demais. O deck já é demorado, né? Ele ainda demorou demais. Usou o pavio inteiro ali o tempo todo. Mas é isso, eu acho que em termos de heurística, isso é um conceito relativamente simples, né? Mas que demora bastante pra gente masterizar, né? Quando usar, refletir quando não usar, né? E até formar heurísticas, né? Muitas horas de voo aí que precisam, tá? Fora isso que a gente falou, mais alguma consideração, gente?
Não? Acho que tá... Acho que é um conceito, como você falou, relativamente simples, mas acho que é bom a gente sempre revisitar os próprios conceitos, né? Procurar... tentar colocar isso em prática no jogo, né? E ver o que a gente tem feito e se questionar. Por que eu faço desse jeito? Porque às vezes, né, a gente citou alguns casos aqui e às vezes a gente não percebe, né, o quanto isso tem afetado o nosso jogo, né? Ou o quanto isso afeta o nosso pós-jogo, né? Num estresse ou alguma coisa pelo fato de você não estar se divertindo. Você sente que não está se divertindo. Por quê? Será que você não está muito no piloto automático ou falta piloto automático, como você falou, né? Que isso gera uma carga de pensamento excessiva, né? Então, às vezes, você precisa, talvez, procurar formas melhores de fazer o que você já tem feito para extrair mais do jogo.
Né? O engraçado é que em dia de GP, chego em casa, né? Depois de perder 7 das 8 rodadas que eu jogo, eu chego em casa estressado, cansado, né, psicologicamente, do mesmo jeito. O desgaste é tão grande, né? E não gera resultado. Isso também é frustrante. Cara,
você precisa treinar, cara, tomar, né? Vai tomando decisões pra ir treinando e ganhando energia pra tomar mais decisões durante o dia.
É verdade, é verdade. Bom, mas é isso, vamos pro fase final. Bora.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Muito bem, ligando a heurística aqui da fase final, a gente começa com a frase da semana, que é do Rodrigo Arena, que não é o jogo, né? É o Rodrigo mesmo. Contra a largueza não há defesa. Acho que tem um pouco a ver também, porque contra a preguiça aqui de pensar, não há defesa também da nossa heurística, né? Não tem jeito. Uma heurística curiosa que eu uso é olhar o rótulo das embalagens, né, a tabela nutricional, e nunca pegar nada que tem gordura trans, porque essa porcaria é um veneno, né? Não se consome gordura trans. Mas eu, por outro lado, eu ignoro todo o resto, né? Então a resposta certa não é simplesmente não ter gordura trans, então você pega, né? Não, porque às vezes você tá pegando um negócio que tem açúcar, que é outra porcaria que também não é para consumir em excesso, né? Ou outras coisas piores, né? Então acho que é uma heurística também que vem da preguiça de pesquisar mais e saber o que é saudável e o que não é.
Bom, você já tá acima de 95% da população que olha o rótulo, né? A parte de informação nutricional. Então já tá num bom caminho, né?
Não, pelo amor de Deus.
Mas tem,
cara.
Tem um pessoal que se engana também, né? Tem o, porque orgânico é saudável, aí ele pega aquele chocolate orgânico com 30 quilos de açúcar orgânico. Exemplo. Ou então o Coca Light, né? Que não faz mal.
Ah, não, imagina.
Que confunde engordar com fazer mal, né?
É, porque sempre que engorda faz mal. Sempre que engorda faz mal.
Confundir engordar com fazer mal é o que mais acontece aí.
Eu tenho um fato interessante agora que com a minha esposa grávida, né? Com a regrávida, a gente tá fazendo dieta, né? Ela tá, né? Nós dois estamos acima do peso, então ela precisa fazer dieta, então eu estou acompanhando, né? Como bom marido que sou.
Força moral.
E então aí o MP falou de rótulo, é uma coisa que eu tenho observado com, né, mais detalhes, né, para procurar ter coisas saudáveis além de legumes e verduras, etc.
Além do McDonald's.
Além do lanche.
O que
é que nós
comemos? McDonald's tem salada.
A salada deles tem bacon, viu? E tem gordura trans também, viu?
Mas aí,
tudo bem.
Isso aqui é um aside bem grande, mas não tô zoando com vocês. Eu fui no McDonald's aqui, em frente de casa, e pedi a tabela nutricional. Falei assim, moça, você tem a tabela nutricional? Ela não sabia o que era.
Nossa. Como não? Às vezes tem na...
A pessoa do caixa, exato, tá embaixo dela. Se ela olha para baixo, ela vê aquele papelzinho do McDonald's com as curiosidades, e embaixo desse papel tem a tabela nutricional. E ela não sabia o que era. Tipo, isso é grave.
Eu acho que agora as caixas do lanche têm a tabela nutricional também.
Tem que
se
ter.
Se não me engano.
Não sei.
Se não me engano, tem agora também. Porque é o único lugar que, né, que a pessoa tem quando compra o produto. Se não me engano, faz anos que eu não compro, então eu não sei dizer.
Tem muito
Mas
tempo.
Eu acho
eu que tem.
Eu lembro
que marca na parede do... Quando é de rua, assim, às vezes tem na parede.
No, eu já vi também, né, na parede, mas eu acho que na caixa dele. Mas enfim, o que eu ia falar? Como é engraçado, né, você avaliar esse tipo de informação, né, e ver como você não consome ou consome algumas coisas que não deveria, né. E um dos problemas que a gente encontrou foi sobre os produtos integrais, né, para quem não sabe ou não teve curiosidade... Os produtos integrais que você compra no supermercado, nenhum é integral. Nenhum é integral. Porque eles são uma porcentagem daquilo integral. Então, por exemplo, você vai comprar um pão que está escrito lá integral, para ele estar integral, eu vou até procurar, mas eu não sei, mas tipo assim, ele precisa conter 30% de farinha integral. O resto é a tal da farinha enriquecida com ácido fólico, sabe? Então, assim, você só vai encontrar um produto integral numa loja de produto integral. Então, em vez de você pagar R$6 um pacote de pão, você vai pagar R$25, entendeu?
É fogo.
Né, bem mais caro. Mas realmente entra aí no faz bem e não engorda, né? Mas é interessante o quanto a gente tá viciado em, né, ter informação ali e nem ao menos entender o que aquilo é para você, né?
Eu acho que isso aí é um projeto, tá? A nossa sociedade é consumista.
Sim.
Então nós somos formados desde a escola para sermos consumidores.
Porque, assim,
questiona muito não é um bom consumidor, então é bom ignorar. E mesmo para aqueles que são esclarecidos, o pessoal do marketing é muito bom em criar maneiras de desviar disso. Eles criam palavrinhas novas. Sabe? Uhum. Tem um filme chamado Super Size Me 2, que não é sobre o Super Size Me do... É o mesmo cara que fez o Super Size Me 1, né? Que ele foi no McDonald's, comeu o mês inteiro no McDonald's, uhum. Sempre que perguntava, o Super Size Me ele aceitava. E ele trata do frango nesse, né? E ele investiga todos os selos que vem na embalagem do frango, né? Criado a céu aberto, integral, coisas assim, né? E ele investiga a fundo o que significa esses selos, né? Quem é que define o que eles são e o que realmente significa. E ele cria um restaurante, ele cria frangos, né, com todos esses selos. E mostra que não vale de nada, cara. Tem um americano também que mostra quantas palavras diferentes tem para açúcar. Isso é muito engraçado.
Tem substitutos de açúcar que são tão ruins quanto açúcar.
Sim. O xarope
de tudo porcentagem. De milho, essas coisas. Realmente tem que ler o rótulo. Se você pegar dois pães, um integral, um não integral, e todo o resto for igual, mesmo que seja 30% de integral, esse faz menos mal que o outro.
E o curioso é, você vai na prateleira de supermercado, é, aquilo que está normalmente ao alcance dos seus braços e na sua linha de visão para uma pessoa de estatura média, né? Normalmente são os piores produtos.
Sim. Menos se for brinquedo. Se for brinquedo, aí tá na mão da criança.
O que você falou do açúcar, é outro caso interessante é que boa parte, né, dos açúcares estão sendo substituídos por algum tipo de adoçante, né? E o adoçante padrão utilizado é o aspartame e a sacarina sódica.
Ô, joinha, hein?
É ótimo. E o aspartame tem, se não me engano, na última vez que eu vi, tinha 92 doenças associadas na tabela da OMS, sabe? E assim, aí você pensa, o açúcar é tão ruim em relação ao aspartame, sabe? Não que eu esteja defendendo o açúcar ou atacando o aspartame, mas assim... Não,
o pessoal fala que a questão da gordura também, que teve uma cultura de ataque à gordura na época, o pessoal fala, não sei como fake news é, né, com teoria da conspiração, que é para se livrar, para deixar o açúcar tudo de tranquilo e poder vender a doidada, eles fizeram uma campanha para demonizar a gordura. Aí, tipo, não, gordura é ruim, gordura é ruim, gordura é ruim. Toma açúcar, tá ligado?
Sim, tá.
E aí ficou assim.
E tem um monte de coisa que... Tem várias coisas
que são invisíveis. Fazer um creme de leite, porque não tem gordura no leite.
Ah, e compra da Nestlé ainda, né?
É, não tem gordura. Você compra de caixinha que não tem gordura, se não bate chantilly, por exemplo. Porque não tem gordura.
Não tem gordura, mas tem um pouquinho de soda, talvez.
É, tem um pouquinho de soda, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal.
Tem umas coisas invisíveis também. Eu vi um tempo atrás uma reportagem, um artigo que falava do açúcar transgênico, que já tinha sido banido, uma modalidade dele, né? Tinha sido banido na União Europeia, na América do Norte, e no Brasil passou pela Embrapa, né? Por conta de um lobby, né, de Monsanto e outras empresas que forçavam, né, a entrada desse açúcar. E ele era vendido normalmente nos supermercados brasileiros. Isso faz uns 10 anos que eu li, eu não acompanhei. E nem vi, porque como é que eu vi o tipo de açúcar, a categoria dele, ou se ele é transgênico ou não, né, se ele é permitido pela Embrapa, acho que não muda nada na embalagem, é até um ponto do artigo.
Não é obrigatório.
Não é obrigatório.
Não seria obrigatório. Então, aí quem não tem vai falar que não tem, mas quem tem vai ficar quieto.
Até porque a embalagem que você compra, açúcar prato fino, vai. Não é uma fazenda do prato fino, né? Os caras compram de diversos criadores, né? Dentro das faixas adotadas, né, de criação pela Embrapa. Só que isso aqui é permitido, né? Você não sabe o que você está colocando na sua boca. Se é algo que...
Eu vou falar para você. Se você tiver contato algum dia e ver como o açúcar é no processo produtivo, você nunca mais ia comer açúcar puro.
Cara, eu sou de Santos. Eu pegava o ônibus e passava pelo Porto de Santos.
Então você sabe como é que o açúcar fica no porto, né?
Sim, é montanhas, montanhas mesmo, né? Tipo, dá
não, mas daí
quatro andares de açúcar. No chão, ratos passando, tudo, mas isso não é problema, porque durante o transporte, depois ele é... eu esqueci a palavra correta, né? Mas ele é todo separado e todo limpo, não sobra sujeira. O próprio açúcar é que é ruim mesmo, né?
Então,
porque não é aquele açúcar que o rato defeca e suja em cima que nós consumimos. Ele passa por diversos processos de filtração e de limpeza, até para poder ser processado e transportado depois.
É, a soda mata tudo, né?
É assustador. E é bizarro você passar no porto, que é uma região suja, né, e barulhenta, cheio de máquinas e equipamentos, e aquele cheiro de açúcar no ar. Parece que você está num conto de fadas, senhor Draine.
Mas até aí o sal vem do mar.
Justo.
E aí? Como é que a coisa que a gente mais suja o mar possível? Meu Deus.
É verdade. Eu prefiro nadar no açúcar que está nos armazéns do porto do que no mar de Santos.
A gente falou de leite. O leite de caixinha. Larga um leite de caixinha aberto fora da geladeira para você ver quanto tempo ele dura sem azedar. Você vai ver como é que tem alguma coisa errada.
Não, mas é a pasteurização.
Não é só pasteurização, não. Garanto para você.
Tem não uma... sei, não sou engenheiro de alimentos, não posso opinar sobre o assunto.
Tem uma camada nessas embalagens, aquela folha meio prateada que vocês veem, se eu não me engano é folha de Flandres o nome. É uma camada que ela tem, eu acho que é estanho que tem ali, que é exatamente feito para proteger os alimentos e para manter por mais tempo. Mas se essa camada ela se você permite a entrada de ar, troca de ar, ou se você fere essa camada com risco, dobrando uma lata, alguma coisa assim, né? Você arrisca contaminar o alimento mesmo.
É, estanho é tóxico.
É fogo. Tá, se você começar a pensar nessas coisas, você pira, né?
Pira.
Você fica doente da cabeça.
Já contei aquela história do... Teve uma história muito tempo atrás, teve um casal de velhinhos que morreu intoxicado por alumínio porque tomava todo dia um copo de suco de laranja.
Sério?
Depois de não sei quanto tempo, é porque parece que o alumínio você não... não, eu não sei se é verdade, né? Se virou, não era uma notícia. Porque o alumínio ele acumula no, em você e ele não sai, né?
Sim.
E aí tem uma dosagem que é tóxica. E aí como é jogar, tomava alguma coisa ácida dentro do... Aí a causa da morte foi intoxicação por alumínio.
Mas de onde vinha o alumínio?
Da caneca
do copo que eles tomavam.
Do copo?
É, um copo de alumínio que eles tomavam suco.
Nossa, que estranho.
Depois de 50 anos tomando, aí teve o acúmulo.
Que estranho, não vou ver essa história. É bizarro. Se você ficar pensando nessas coisas, você morre da cabeça e fica. Mas morre saudável do corpo, né?
Então,
tem que escolher.
Aquilo que você tá achando que vai te matar menos do que a sua cabeça pensando que aquilo vai te matar.
É verdade.
Todo mundo fazer uma fazenda. Flutuante, com terra controlada pra...
É o tal do efeito placebo pro mal, né? É. Você acredita que algo vai te fazer mal e aí faz mesmo. Você come com culpa, né? Pede um McDonald's aí, entra lá e fala, isso aqui vai me fazer mal. Aí é que faz mal mesmo, né?
Justo.
Não dá pra pirar, não.
Antes mas só um último comentário, você falou de coisas que fazem mal. É engraçado como a gente não sabe a longo prazo o que isso vai mudar, mas como alguns hábitos que a gente tem, a pandemia mexeu nisso, né? Hábitos para bom, né? De higiene, né? Que a gente não tem no Brasil em geral e que eu acho que as pessoas estão, né? Se forçando a fazer por uma coisa e que vai acabar sendo boa para outra também, né?
É verdade.
Lavar a mão antes das alimentações e idas e vindas de banheiro, né? A gente tá fazendo, muita gente tem feito isso pela questão do Covid, mas no geral já é bom, né? E também é bom para a saúde, né? Que coisa, né?
Eu lembro de muita gente da minha família chamando de fresco aquele parente que pede para tirar o sapato antes de entrar em casa. Que nunca foi um hábito nosso, né?
Sim,
mas
sim.
Não é porque a pessoa, não é porque você não adotou aquele hábito, né, que ele é errado, né? Aí você para pra pensar, poxa, é melhor mesmo, né? Se a gente faz uma regrinha dessa, dá trabalho.
Mas
é uma coisa legal, é uma higiene, né? É bom fazer isso, né?
São hábitos que eu acho que, por mais estranhos que eles sejam para o nosso cotidiano, a longo prazo os benefícios são tão grandes. E vamos ser sinceros, né? Tirar a mão, tirar o sapato antes de entrar numa casa, ou lavar a mão, né, em dadas situações, é um ou dois segundos ali que você perde, né? Uma coisa que você precisa mudar na sua rotina e que os ganhos são gigantes, né?
Com certeza. Bom, mas antes de terminar, faltou a resposta do quiz da semana. Ou Eli, você não estava aqui quando eu perguntei, foi qual é a cor que tem mais cartas do tipo tribal? Pode chutar, Felipe, você também.
Tribal.
Tem 5 cores, hein, gente?
Eu acho que é vermelho.
Está preto.
O Felipe acertou, é preto. Preto tem 12 cartas do tipo tribal, tá?
É que eu lembrei das fadas, eu achei que era mais nas fadas.
É, Bitter Blossom é uma das cartas.
É verdade.
Né? É, Bitter Blossom. Muito bem, então é isso. Espero que o pessoal tenha gostado e não tenha se incomodado com o papo de saúde no fim. Esse dá outro podcast.
Divagações, um monte de fake news, não acredito em tudo que vocês escutam.
Tinha um pouco de heurística ali, vai. É isso, até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, Eli.
Falou.
Valeu, galera. Falou.